Casa Tônia, senhora Jovem Nerd. E o Jovem Nerd falou que se ele estivesse aqui, ele não ia deixar ninguém falar, que o programa ia ser só dele. Caraca! Aqui é a Andréa Paz Portuguesa e eu, aos meus 50, se tive crise dos 40, eu nem me lembro.
Olá, eu sou a Tainara, psicóloga, analista do comportamento. Eu vim aqui pra falar pra vocês que eu sei que tá difícil, mas a ciência promete que vai melhorar.
Oh. Aqui é a Mary Jo e eu só sei de uma coisa. A vida começa aos 40.
Olha aí, Mary Jo, cheia de gás, cheia de gás.
Cheia de gás.
Essa garota é on fire.
Aqui é de Braga e a minha cara séria, ela não existe mais. Agora é só cara de cansado, cheia de ruga.
Puta que pariu.
E não tem mais aquela cara normal, sério. É só, tá cansado? Não, cara, eu tô parando só.
É que nem o David, você tá triste. Eu falei, não, acabou o Botox, amigo. Venceu já, venceu, tem anos. Não tô fazendo, que agora estão dizendo que a porra do Botox deixa a cara flácida. Aí não tô fazendo mais Botox, aí acabou.
Uma caneca de mamica!
Mercado Livre!
E tá chegando o dia deles. Dia dos papais.
Aê, que delícia.
Tá chegando, gente. Já pensou que você vai dar pro seu pai?
Pois é, gente. Não, porque essa é a hora de refazer o guarda-roupa dos pais. Porque, nossa, o nosso pai, né? Não compra nada.
Ele não compra.
A bermuda está esfarelando. Entendeu? Aí, opa, dia dos pais.
E ele fala que tem muita roupa.
Nossa.
Eu quero saber por que o pai não gosta de comprar roupa,
gente.
Eu não
sei, gente. Aí ele fala pra gente tudo que tá precisando, né? No dia dos pais. Eu tô precisando de uma camisa. A mamãe que fala, né?
É.
Ó, seu pai tá precisando de bermuda.
Pergunta
tá precisando
pra sua mãe. Mãe,
nossa,
o que eles estão precisando?
A carteira toda esmigalhada já. Gente, então essa é a hora, gente.
Essa é a hora de ajudar teu pai.
Ajuda o seu pai.
Ajuda o seu pai que não compra roupa, que não compra carteira.
Que o sapato tá todo esfolado já. Entendeu? Essa é a hora, meu amor. E no Mercado Livre, você vai achar muitas opções pro seu papai, meu amor.
Gente, sabe o que eu gosto agora do Mercado Livre? É essa nova função de você buscar o produto por imagem.
Ah, isso é legal.
Então você pega a câmera do seu celular, fotografa lá, aponta pra um produto que você queira comprar ou algo semelhante. E o app vai buscar.
Exatamente.
E ele vai te mostrar ou esse produto ou um bem semelhante, entendeu?
Exato. Você pode usar a câmera do app ou uma foto da sua galeria de fotos e ele vai encontrar pra você opções parecidas. Você mostra lá, olha.
Gente, isso é maravilhoso.
Isso é modernidade, né, mamãe?
Pô, acho que meu pai, ó, tá precisando disso aqui. Pum,
você exato. Bota. Você vê um negócio que gosta. Ai, deixa eu ver aqui, ó. Mercado Livre, me ajuda.
E ainda tem vários produtos com até 70% de desconto, hein? Frete grátis nas compras de acima de R$19 e a possibilidade de parcelarem até 21 vezes sem juros com o Mercado Pago.
Olha aí, meu amor, meu Deus do céu, aproveita, vai fazer as comprinhas pro seu pai, garantir um presente daqueles bem gostoso, meu amor, tem eletrônico, tem ferramenta, tem roupa, acessório, itens pra churrasco, entendeu? Muito mais, meu amor, tudo pro seu pai.
Tudo pro papai, ajuda o papai que não compra, aquele papai que não abre a mãozinha.
É, se é que nem o nosso, não compra nada mesmo. A hora é agora, meu amor.
Os pais que eu tenho referência, gente, meu sogro é outro.
Nossa, pois
meu
é.
Meu sogro, você quer matar ele, vale pra comprar
nossa,
roupa.
Nossa, pois é. Jovem Nerd, nossa senhora, mesma
então não
coisa.
Não adianta, eles não vão com a gente comprar. A gente tem que comprar pra não eles não. E acabou.
Aproveita, corre pro app do Mercado Livre.
São as compritas.
Tem link aqui na descrição. Combinar uma coisa? Quando a gente fala crise dos 40, as pessoas acham que é uma, né, que é uma coisa certeira. Tipo, a 40 é crise. Não! Nem sempre a crise dos 40 vem nos 40. Ela pode vir depois.
É.
Ou ela antes. Pode vir anos depois ou antes.
É, você sabe que eu falei esse começo aí da ciência, né? Porque tem uma coisa interessante, uma curva do U. Vocês já ouviram falar?
Não.
Não.
Curva do U e do bem-estar. É muito legal, é um estudo que foi feito com 140 países pra poder tirar essa coisa de da cultura, do aprendizado e tal. Que foi medir a curva de felicidade e bem-estar das pessoas. E aí eles dividiram ali entre juventude, que é entre 18 e 30, que é quando as pessoas estão com expectativa aberta, alta, identidade em construção, de 30 a 45 que começa a cair, tem um declínio gradual do bem-estar, você começa a ficar acho que eu tô mais ou menos, e o que eles chamam de NAD, inclusive um termo da astronomia, que é o ponto mais baixo entre você e o céu. Você vê, ponto mais baixo, é a curva do U lá embaixo.
É, o fundinho do U.
Que
é
entre 45 e 50, que é o fundo ali, que é o momento em que as pessoas estão mais tristes.
Estamos
todas no fundo do poço. Ah,
exatamente.
Tô saindo do fundo do poço,
é o momento
gente.
Que as pessoas estão mais tristes.
Isso é bom saber.
E aí, fica tranquilo que melhora é porque tá acabando. Isso, a gente vai morrer breve, é isso.
Exato, eles falam que depois, dos 50 até 65 mais, é a recuperação. E aí, sabe o que é muito interessante? É que aí, o que eles fizeram? Eles olharam lá e fizeram com os países. E não, então a gente vai eliminar a cultura e tal. Os pesquisadores começaram a falar, tá bom, mas a gente ainda acha que isso tem a ver aí com o que a pessoa vive, se ela teve um divórcio ou não, se ela teve um luto ou não. Aí juntaram mais 3 pesquisadores, que eram psicólogos, primatologistas e economistas, e eles fizeram o mesmo estudo, só que com 508 chimpanzés de 5 zoológicos diferentes. E aí o que, que eles descobriram? Que os chimpanzés vivem a mesma coisa que a gente.
Olha aí!
Eles também têm crise de meia-idade, também na curva do U, exatamente na mesma data que a gente. Falaram assim, ah, mas como é que vocês acham que a gente mediu a felicidade de um chimpanzé? Ah, pegaram os treinadores, saíram, fizeram as mesmas coisas que faziam quando o chimpanzé tinha, sei lá, 5 anos, com quando ele tem 25, que é a meia-idade dele. Uhum. E viu que nada mais era reforçador pra ele. Ele não ficava feliz com as coisas que ele ficava antes. Aí depois, quando ficou velhinho, ele voltou a ficar feliz de novo.
Caramba! Gente, acontece mesmo.
Então, essa crise da meia-idade, ela acontece e depois a gente melhora, né? Então, a parte boa é isso. Quando gente, chegar ali nos 50, a vida volta
a vida novo. Começa aos 50, não é aos 40.
É isso aí.
Gente, você vê? Então quer dizer que é uma parada... Olha aí, será que é hormonal isso, gente? Ou será que é uma junção?
Ah, eu acho que é questão de aceitação.
É a aceitação.
Chega um momento que a gente fica puro, porque nos 40 a gente fica revoltado que a gente não tem uma 20, não tem uma 30.
Exato, aí depois você aceita.
Foda-se.
A minha impressão é essa, é que a gente tá no meio do caminho. E quando a gente tá no meio do caminho, a gente reavalia tudo. O que que eu já fiz, o que que eu vou fazer.
Você olha pra trás e olha pra frente.
É, você fala, ferrou, tô no meio.
O que eu vou fazer agora?
O que eu vou fazer no meio? Não é? Deve ser uma coisa assim, né? De você tá no meio da vida.
Aí você chega aos 50 e fala, vou curtir a vida doidado. Foda-se.
O que eles falam, tipo, comportamentalmente, é que essa nossa geração, assim, chegou na crise da meia-idade agora, teoricamente. O que acontece é que a gente começa a enxergar que, assim, a vida me prometeu um monte de coisas. Meu, você vai chegar aos 40, 45, você vai ter casa, você vai ter família, você vai ter filhos, vai ter bem. E a gente chega, tem dois cenários. Um é que muitas vezes a gente pode ter alcançado, mas aquilo não deu a felicidade que a gente achava que daria. Então, assim, nossa, eu consegui isso, mas parece que eu não tô feliz como eu achei que ficaria. E o outro cenário é, nossa, eu não tenho casa. Eu tenho 40 e poucos anos, eu não tenho nada, né? E aí dá a crise de o que eu faço? Aí depois que isso passa, você começa a olhar a vida pra frente. Nossa, não, ainda tem muita vida. Aí você começa... Tem um monte de estudo legal que traz isso, assim, que depois dos 40, 45, a gente começa a se aprofundar mais nas amizades e valorizar mais a qualidade das amizades, não a quantidade de amigos.
Total, total.
Total, total. Eu, hoje em dia, sou super seletiva.
Eu acho que existe uma discrepância muito grande dos 40 anos na mulher e dos 40 anos do homem, assim. É bizarro. Total. O que eu vejo aqui, Dona Maria... Meu irmão, eu sou o mesmo merda de sempre, com a única diferença de que eu constatei que eu sou merda. Tinha medo de ter dúvida. E agora eu tenho certeza.
Mas começou.
Didi,
e ela já tá pré-menopausa, e os caralho, o calosão, e não sei o quê, e porra toda. E eu falo,
toda louca, que a gente fica toda louca, puta. Toda louca.
É, eu falei, caralho, tu tá morto. Eu sou meio que adolescente, caralho.
Não, mas olha só, deixa eu vou te corrigir, Didi, desculpa.
Sempre.
Eu tô na pré-menopausa bem malucona, tá? Bem, e continuo retardada. Continuo com 15 anos, continua a mesma coisa. A única coisa é porque tem sintomas hormonais diferentes rolando em mim. Mas a cabeça, amigo...
Amigo, aguarde e confie. Aguarde e confie.
Mas o que o Didi falou é certo. A perimenopausa, ela mexe muito com a cabeça de muita gente.
Mas a gente continua...
Você não faz barulho dormindo, não? Não começou a fazer barulho dormindo, não? Porque eu chamo essa época que a gente tá da era do gemido.
Como assim?
Barulho por cima ou por baixo?
Era do gemido. A gente geme, começa a gemer pra qualquer porra. Tu tá parado, tu vai ver...
Que ladeira abaixo, meu irmão. Mas,
qualquer bagulho eu chamo.
Essa semana eu falei pra Mari, eu falei, nossa, eu não aguento mais ouvir o meu próprio corpo enquanto eu subo a escada. Meu joelho fez...
É, faz barulho.
Meu Deus, eu não aguento mais me ouvir enquanto subo a escada.
Tem uma coisa que me incomoda hoje, que não me incomodava antigamente, que hoje, em alguns momentos, não me incomodam e outros me incomodam bastante. As pessoas que te chamam de senhora. Eu acho, inclusive, indelicado nesse momento.
acho que é uma coisa que não devia acontecer.
É, porque tá pesando, a senhora começa a pesar. Antes a gente achava que era respeito, agora a gente acha que pesa já.
Hoje o menino da fisioterapia falou assim, eu estou com essa menina aqui, o Jorginho da fisioterapia.
Pronto, ganhou a paciente pra sempre.
Aí eu falei, Jorginho, para mais Jorginhos nesse mundo. É tão gostoso você escutar essa menina aqui, bota essa menina sentada, essa menininha. Pra que falar senhora? Pra que? Gente, vamos abaixo, vamos lá, tem que ter um abaixo de senhora. Não precisa falar senhora. Não é respeito, não quero que tenha esse respeito comigo.
Me desrespeita, pelo amor de Deus.
É porque eu achava, eu ficava muito na dúvida, eu não sei quando usar. Então, antigamente eu falava obrigada. Aí falo, não, não pode, homem tem que usar obrigado. O caralho falou, caralho, eu acho obrigada mais do caralho. Obrigada, isso aqui. E aí minha professora de português me corrigiu na aula várias vezes. Bem, eu não sabia quando usar senhora, pra quem usar senhora. E aí falou assim, ah, mas é um termo de respeito. Eu falei, tá, mas eu não conheço a pessoa. Se eu não conheço a pessoa, como é que eu respeito ela?
Eu não te conheço, eu vou te respeitar essa pessoa.
Eu agora, quando a pessoa me chama de senhora, eu olho pra cara dela, mas ela tem cara de senhora também, ou de senhor.
Ih, Mary Jo, tá pistola.
O que eu acho mais triste do que senhora é quando tem alguém, assim, lá pelos seus 20 anos, que chama de tia. Fala, tia,
porra, é foda.
Tia, confusão. Tia o quê? Tia o quê? Porra. Você tá maluco? Dá vontade de voar em cima da pessoa, começar a estapear a cara dela.
Eu grito na hora.
Sabe que tia não me, me incomoda tanto quanto o senhora tem um peso pra mim.
Porra. Ah, eu já sou chamada de tia.
Ah, amiga, tia, porque você tá vendo criança de 5 anos te chamar de tia. Eu quero ver marmanjo te chamar de tia.
Ah, eu já sou chamada por tia de 20, por gente de 20, de amiga, filho de amiga, que me chama de tia.
Acontece que eu tenho um filho de 30 anos que os amiguinhos dele me chamam de tia até hoje, então assim.
Mas eu acho que aí vale, porque é um outro que, ele entra em outra gaveta.
Ele é praticamente isso. Um familiar, né?
É isso. Que é tipo isso, é amigo do teu filho que é tipo primo, que é tipo da, sabe, aí entra nesse escopo aí, beleza.
Gente, eu dei a sorte que os amigos do Alan não me chamam de tia. Porque eu sou jovem, gente. Eu sou jovem. Eu sou mais jovem mesmo.
Eu acho, inclusive, horrível chamar de tia. Gente, tia é uma pessoa familiar. É da família. Pra que vai chamar a pessoa de tia? Verdade.
Mas é muito carioca, né? Parente, né? Eu chamo todo mundo de tio, tia até hoje. É muito ridículo. 44
anos. Eu chamo meu querido, minha queridona. Ô, queridão.
Não, mas eu também.
É bonitinho,
olha,
gente.
Eu posso dizer, eu chamo a minha sogra e meu sogro de tio.
É bonitinho chamar de tio.
Eu também.
Mas eles devem de uma velha marmanja chamando eles de tio.
É carinha, bonitinho.
Aqui em São Paulo, muita gente chama o sogro e a sogra de tio. Quando eu mudei pra cá pra fazer faculdade, porque eu sou de Minas. E em Minas não tem isso. Em Minas a gente chama o sogro e a sogra pelo nome. E aqui, quando eu vi que as minhas amigas... De trem. A gente chama de trem, o Arpsil. E aí as minhas amigas chamavam o sogro e a sogra de tio, tio. E eu ficava, nossa, mas tio e tio, coisa estranha, né? Seu sogro, né? Aqui tem isso mesmo.
Isso no Rio é muito incutido na gente, né? A gente não... Acho que, cara, é raro você encontrar um carioca que não chama alguém mais velho, tipo, 10 anos mais velho de tio, tio, que tem essa relação meio... É muito difícil, cara. É muito difícil.
Essa semana eu vi o cara falando assim, ô paizão, ô paizão.
Pô, eu não consigo. Ô paizão é foda. Eu não consigo, cara.
Ô paizão.
Paizão.
A galera que fala espanhol usa muito, né, papi, papi.
Ai, papi.
Mas é pro pai, amiga.
Não, papi. Eu vejo aqui, os caras falam aqui tudo papi. Papi. Mira aqui, papi.
É sensual, né? Verdade. Negócio sensual.
Vocês acham sensual, deu me livre.
Não, não.
Eu vou achar num com homem, papito.
É porque eu vejo essa parada, a galera falando no tomzinho sensual, assim, tipo, papi, né?
Eu acho fofo, que, pô, os caras aqui, quando estavam pintando a minha casa, eles falavam, ei, papi, mira, pega lá não sei o quê. Aí eles, se chamavam de papi.
Ah, legal, carinhoso.
Eu achava fofo.
Não consigo, acho de respeito.
Eu nunca chamei meu pai de papi.
Pra eles, eu achei porque combina com o idioma, entendeu? Eu acho que combina com o idioma.
Eu nunca chamei nem meu pai de papi, eu chamei de papá.
Aqui nos Estados Unidos tem uma parada da geração agora. Aqui, né, você tem o dad, né, que é pai, e o daddy, né, que é paizinho.
Que é o sugar.
E exato. Essa geração agora, se eu falo, daddy, vem aqui. Nossa, que horror! Vai pro quarto, que obsceno! Todas as amigas
da
people.
Ah, que daddy virou
de daddy? Daddy virou de coisa tipo, daddy, vem cá,
who's your daddy? Who's your daddy?
Virou coisa tipo...
Viu? É tipo isso, é.
Daddy.
É tipo, sensual.
É sensual. Aí também. Tem vídeos e vídeos no Instagram dos pais sacaneando os filhos. Bota a câmera escondida e fala, daddy, me passa o sal. Aí as crianças, que nojo! Get a room! Get a room!
E eu não posso falar que a pícola fica...
É, então, nossa, chama de papai, pô. Chama de papai, acabou o problema. É, não,
a gente só fala português, né, e tal. Quando tem uma amiga perto, a gente fala inglês pra, né, em respeito pra todo mundo entender. Aí se fala daddy, nossa.
Sempre, na minha vida inteira, acho que muito carioca também faz isso, que é você chamar o outro de moleque. Ô, moleque, não sei o que, né? Moleque. E não é um jeito que você tá tratando uma pessoa.
Meu irmão.
Porra, moleque, tu não sabe qual é... Você... Moleque é uma parada comum, tu falar. Só que depois dos 40, só eu, porra, eu e um amigo de 50 anos jogando videogame. Aí a gente vai se tratar, moleque, tá de sacanagem, moleque, isso aqui. Cara, eu tô me incomodando. Eu tô olhando pro jeito que eu tô falando, tô assim, sério, Diogo? 40 anos na cara, moleque? Falando moleque pro cara de 50 anos.
Mas, Didi, eu chamo todo mundo de maluco. Eu falo, maluco?
Não vejo problema. É, eu não vejo problema falar, não, moleque.
Eu também acho, a gente vê isso aí, Didi. Mantenha a sua identidade.
Tô essência.
É que eu que tô me incomodando agora, eu tô ficando meio... É porque, assim, eu não imagino que eu vá conseguir.
Você vai começar a falar, senhor, vamos, pô, querido, a sua vez de jogar. Agora,
pode
jogar, com licença, vou passar você e vou atirar em você.
Não, fala moleque, fala quem gostou, vai.
Agora que fizemos 40 anos, a gente precisa se tratar com um pouco mais de formalidade. Senhor, atire.
Deus, que lindo. Mas eu acho que a graça é a gente manter a nossa essência, a gente continuar falando besteira, rindo, porque o que envelhece é exatamente achar que tem que entrar numa caixinha, que tem que pegar e tem que se comportar. Eu nunca me comportei e acho até esquisito. É isso que eu falo.
Senhora, o que tá correndo? Senhora...
Quero saber de cada um aqui. Agora, cada um vai ter que falar. Se aconteceu em algum momento da vida, se teve alguma crise, assim, nesse aspecto, de, tipo, ou se mudou alguma coisa, sabe? Tipo, prioridade. Eu vou dar um exemplo, vou começar.
Posso começar?
Pode começar, então, vai.
Posso começar? Pô, valeu. Cara, eu vou trazer uma parada aqui que é muito específica, tá? Mas é uma parada que me irrita num nível. Às vezes eu tô na rua, eu dou um xilique, porra, que é a porra da mosca volante. Cara, depois dos 40 anos, a minha vista tem um zilhão de moscas volantes. Eu olho pra lá.
Eu também. Tô contigo, Didi. Tô contigo.
A minha oftalmologista explicou o que é isso.
Essa porra do nosso, essas merdas vêm na tua cara e tu acha que é a porra da mosca.
É foda. É foda.
Filha da puta. Tu vai pesquisar. Ah, é natural o olho, ele resseca.
A minha oftalmologista falou que é pra gente parar de coçar a porra do olho, porque ela falou que quando a gente coça os olhos, o globo ocular, ela falou que é igual como se fosse uma geleca, sabe? E conforme você vai coçando, você vai deixando ela toda amassada.
Nossa.
E essa amassada dessas moscas aí.
É, que as moscas volantes são pedacinhos de partículas que soltaram e ficam flutuando.
E aí, isso aí é porque a gente coça demais. Olha, foi pra parar de coçar a porra do olho.
Nossa, Didi, eu tenho uma que é enorme. Ela parece, eu juro pra vocês, gente, ela parece uma piroca.
Porque você amassou já o globo, aí tu não enxerga direito.
Ela fica uma piroca flutuante. Ela parece, vamos ser mais delicados, uma minhoca. Ela parece uma minhoca comprida.
É. E a oftalmologista falou, quanto mais você coçar o olho, mais esses pontos pretos vão aumentar.
Ah, cara, mas... piroca o dia inteiro, gente.
Eu tenho pirocas volantes na minha visão.
Mas sabe o que me irrita mais? Eu sou capaz de viver junto delas o resto da minha vida. O que me irrita é que eu nunca consigo pegar. Eu nunca consigo mirar nela exatamente, sabe? Peguei agora você com a vista. Ela tá... Sempre que eu vou olhar pra ela, ela foge pra esquerda ou foge pra direita.
Ela foge,
E aí eu nunca tenho a certeza plena que ela existe.
Ela existe.
Cara, eu tô na rua. Cara, isso acontece muito quando eu tô dirigindo. Tô lá. E aí eu tenho um problema de visão, que tem uma degeneração na córnea e tal. Então quando eu chego no lusco-fusco, é um momento merdaço pra mim. No Feitiço de Áquila, porra, o lobo e a águia se encontravam, era mágico. Pra mim é um inferno, eu não enxergo, a distância some, eu não sei se eu tô a 10 metros, 1 metro. E as moscas volantes, mano, parece que elas estão saindo do casulo.
Elas atacam à noite, elas saem na hora do crepúsculo.
Porra, e eu fico tentando caçar elas. Indo, caralho, limpa vidro pra saber se a mosca volante é a sujeira. Caralho, inferno, cara. Eu tô me estressando com uma mulher que pode não existir.
É o inferno.
Olha que merda.
Não, existe, mas é... Você,
eu tenho a moldura de luz.
Lula, né?
Eu tenho a moldura de luz. Em volta do meu campo de visão fica uma moldura de luz.
Não, mas Andréia, isso tá até agora?
Não, melhorou.
Eu já recebi até mensagem de ouvinte dizendo que o André ia no médico.
Não, mas eu fui, gente. Eu fui na oftalmologista e não tinha nada. A única coisa que ela falou que, né? Que com princípio de catarata, sei lá.
Esse é foda dos 40 anos. É o diagnóstico que você vai e é uma parada que só você vê. Ah, não, isso é comum, mas é só você que vê. Ninguém repara. Aí tu fala, caralho, então eu sou maluco, porque não existe, se só eu vejo, não existe.
Não existe.
Por reinvenção.
Só tô com medo. Mas me disseram que essa merda é enxaqueca, e eu tenho problema de enxaqueca, né? Então deve ser essa merda, entendeu?
É sim, coluna.
Mas parou, eu não vou nem elogiar, que eu tô há, sei lá, uns 6 dias sem
não modura, elogia.
Sem
modura de luz. Por exemplo, os problemas vão surgindo. Mas não, gente, mas agora sim, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Pra mim, os 40 foi, desde que começou, né? Só que mais pra agora, né? Foi uma fase que, o ano passado que começou mais, de eu querer resolver tudo.
Caraca, mas aí agora tu falou que fez 40 ano passado? Tá...
Não, eu tô com 46. Isso,
novinha? Tá muito novinha.
Não,
tá
peraí, gente, eu tô com 46. Ela. Ano passado, com 45, começou a maluquice de resolver coisas, que eu falei, gente, sabe quando dá um despertar? Assim, tipo, gente, na minha, no teto...
Nem eu.
No teto, gente...
Então, tô esperando esse despertar, 50.
No teto da minha casa, tinha um duto de ar-condicionado?
Dizem que o dia chega, dizem que o dia chega.
Não, gente, mas chegou, porque assim, sabe coisas que você não resolvia há anos? Que eu falava, como é que eu pude? Gente, tinha um buraco no meu teto do duto de ar-condicionado, que tinha que botar gradinha, tava sem a grade por 5 anos, com um buraco no meu teto.
Aquilo tava escroto mesmo.
Eu falei, gente, como é que eu pude deixar isso por 5 anos? Sabe, como é que eu pude deixar de consertar o meu sofá? Então, assim, eu entrei numa maluquice.
Agatha, por favor.
Gente, você o meu
tem
sofá.
Que contar.
André, tem que falar o meu sofá.
Os cachorros da Agatha mijavam no sofá, cagavam, vomitavam.
Não mijavam, eles vomitavam no sofá.
O sofá da Agatha, você entrava, era um catinguelê. Eu falei, cara, Agatha, não tá dando mais.
Aí eu tô rindo, porque quando eu fui na casa dela, ela tinha acabado de se mudar. Não podia o cachorro ir pro segundo andar.
Isso na casa da Andréia, não podia ir no segundo andar.
Era uma coisa, assim, não podia. Agora os cachorros dormem na cama, fazem cocô no sofá, fazem xixi.
Não, cocô não, mas vomitam. Elas sobem no sofá pra vomitar.
Ah, não, ela esfrega. Sabe quando o cachorro fica esfregando o cu no chão?
Ai, que nojo!
Fica aquela badalhoca, ele quer tirar...
Ah, minha faz isso todo dia.
Esfrega o cu. A tua cachorra esfrega o cu no sofá, Agatha. Esfrega que eu vejo.
Caraca, eu não quero sentar no teu sofá.
Não, calma, mas a boa notícia é que eu forrei de novo com corino, sabe? Com couro falso.
Você tem que contar. Ela foi e levou.
Ô, gente, André! Porra, André vai contar isso, mano.
Quando for na casa dela, todo mundo em pé, né? Ah, todo não, imagina, não quero sentar, tô tranquilo. Não,
obrigado.
Imagina, tô super bem.
Cara, ela fazia Natal na casa dela, ninguém sentava, um sofá gigante, ninguém. Todo mundo em pé, por opção.
Só os cachorros lá, né?
E é, aqueles dos 40 serviu pra isso.
Aí, maluco, ela foi e falou, eu vou levar um pedaço.
Começou. Eu vou levar.
Eu vou levar um pedacinho da mostra da cor pra mulher na loja, né? Pra
comprar marrom.
Não, aí eu cortei um pedaço do tecido do sofá, porque escuta, já tava isso. Velho. Cortei um quadrado do sofá e botei num ziplock pra levar pra empresa que estofa. Pra eu falar, olha, a cor do meu sofá é essa. Você, por favor, tem uma napa dessa cor? E aí o cara mostrou o catálogo. Eu falei, então deixa eu tirar aqui do ziplock. Tá mostrando o meu sofá.
Veio com cheiro? Veio com cheiro?
É, quando abriu o ziplock, subiu aquele cheiro de cachorro, assim, né?
Que nojo.
Cara, um cheiro de morte. Não,
um
cheiro de morte.
Podre.
Cheiro de morte. Cheiro de força, sei
e
lá.
E aí, gente, eu fiquei com toda vergonha. Eu falei, desculpa. Tava podre.
Cara, quando ela abriu o ziplock na minha frente, eu falei, maluco.
Ficou abafado no ziplock. Sabe cheiro de cachorro molhado? Sabe aquele cheiro de murrinha? Tava com esse cheiro de murrinha. Uma coisa... Pô, porque ficou abafado no ziplock, eu abri.
Cara, eu juro pra você, quando ela chegou em casa e eu abri o ziplock pra ver a amostra, cara, meu olho ardeu. Eu falei, garota, você tá maluca.
A Andréa ria de chorar. Eu falei, gente...
Você tá maluca, que fedor.
Eu fui, mas eu pedi desculpa. Eu falei pro cara, são meus cachorros, que loucura.
Ah, acho que só piora pedir desculpa, amiga. Melhor fingir que você não sentiu o cheiro. Eu acho que só piora.
Melhor fingir que acabou o papel higiênico, limpei a bunda aí. Pronto.
Nesses momentos é fazer cara de paisagem e fingir que tá tudo normal.
Não, gente, eu não consigo. É muito constrangedor. Ai, gente, que horror.
Nossa, tá vindo um cheiro de cachorro da rua, gente. De onde isso aqui? O pessoal nem lava o cachorro.
Eu tava
aí fecha o ziplock e vai embora.
Pois é, cara, eles tinham cachorro lá.
Eu tava sentada na porta da escola da minha filha e tinha uma senhorinha do meu lado. Daqui a pouco veio um cheiro de fossa. Eu falei, nossa, que fedor. E passou. O que que eu concluí? Ela peidou do meu lado.
Peidou.
Ah. Óbvio. Poxa,
e ela falou, tá ruim, né?
Aquele silencioso, né? Silenciosos são os piores.
Não, mas vocês conseguem diferenciar uma pessoa mais velha? A diferença entre elas peidar ou elas se cagar?
Caraca. Não. Eu acho que cheiro de cocô deve ser diferente.
Não, o cocô é pior. Cocô não dá, gente.
Seu cocô fresco deve ser uma coisa bem sinistra.
Cara, não, uma é vez diferente. Eu tava no avião e falei, maluco, alguém se cagou. Porque o peido vai embora, Didi. O peido vai embora. O peido fica ali uns minutinhos e vai embora. O cocô acabou. O cocô é eterno. Uma vez, teve um voo que eu peguei e falei pro Dave, cara, alguém se cagou. Tô falando sério.
Gente, peido olha pra molhado. Onde a gente foi. Olha pra onde a gente foi.
Porque não dá, gente. Se o cheiro não vai embora, maluco, se o cheiro não vai, é porque a pessoa se cagou. Você pode ter certeza.
Não, mas é que às vezes é um transeunte. A pessoa tá de passagem ali, aí ela vai e fala, aí a pessoa se cagou. Esse maluco se cagou, irmão. Esse maluco
é um sommelier de pum de cocô, né? É. Nossa, aqui é cocô, não pode ser peido.
Como o homem gosta, né? Homem adora falar de peido e cocô. Homem gosta.
Tem uma diferença do cocô, com certeza tem. Dá pra sentir a diferença.
O cheiro do sofá da Agatha era de cocô.
Pois é, eu resolvi isso, gente. O sofá tá um luxo agora, todo de
napa. Tá bonito.
Tá cheiroso, Agatha?
Tá. Agora eu vou lá na casa dela, sento no sofá.
Troquei
não
tudo, gente. Troquei das poltronas, das cadeiras de jantar, do sofá. Pintei a casa toda.
Tá bonito.
Sabe aquela coisa? Tô decorando a casa, comprei tapetinho. Enfim, sabe aquelas coisas?
E ó, olha ali a procrastinação que tava saindo do lugar.
É isso, é.
Decorou a casa, é.
É que eu pensei, eu fiquei chocada comigo mesma.
Tá parecendo que tomou uma anfetamina, amiga.
Gente, pois é, porque eu falei assim, gente, o que aconteceu? Por que eu deixei isso tantos anos? Eu vou deixar mais quantos anos? Daqui a pouco eu morri e a casa não tá pronta, entendeu? Então acho que foi esse clique.
Eu sempre gostei de decorar a casa, então minha casa nunca passou esse problema de não estar decorada. Agora, o meu problema com closet só piora a cada dia. A mulher que vem arrumar não veio, me deu bolo, arrumou só a garagem, e aí meu closet tá cada dia pior, gente. O Dave passou um mês aí no Brasil, ele volta semana que vem, e eu falei, agora não tem desculpa, eu não vou precisar cozinhar, tô sozinha em casa, agora eu vou pegar esse cara, mas eu não tive nem coragem de abrir a porta do closet, eu tô evitando, deixei as roupas que eu lavei, eu deixei assim na poltrona e tô usando as roupas que eu lavei, entendeu? Pra não ter que entrar no closet.
Agatha, ajuda a Andréia com esse closet, amiga.
Gente, não dá, porque...
Não dá, ali tá um inferno.
Não, mas sabe o que que é? Pelo menos eu não consigo que me ajudem, eu gosto de fazer arrumação, organização, eu gosto de fazer, porque eu não acho que a pessoa sabe, não,
mas amiga,
aí, mas
é assim, meu pai teve um dia que ele entrou no closet.
E nunca mais foi visto, né?
Até hoje não achei ele. Até hoje. Tem meses que ele desapareceu.
É o armário do Narnia, né?
Fala, pai, meu Deus!
Não, ele... Cara, meu pai é sinistro. Ele chegou, ele começou a arrumar. Ele, eu vou arrumar isso aqui. Ele começou e ele foi botando uma coisa dentro da outra, não sei o que, né? E deixou, quando eu entrei, eu falei, caraca, meu pai arrumou meu closet. Não sei o que ele fez. Jogou pela janela as coisas? Não sei. Mas, como não organizou, ele só foi juntando tudo num canto, sei lá o que ele fez, explodiu de novo. Porque não tem um método, entendeu?
Um método da manutenção.
De manutenção.
É. Eu gosto da cara da Tainara, da Thay, analisando.
Em choque, pai. Essa aí já era.
Analisando as nossas conversas. Onde eu me meti? Ela tá assim pra gente, ó.
Essa aí, não, gente, ela já tá botando a medicação que tem que ser, né?
Nossa, é tão clássico, né, de algumas pessoas, que assim, não é arrumar. A pessoa esconde a bagunça de alguma forma. E vai... É tipo, eu só quero tirar da minha frente isso aqui. Eu não vou arrumar. E aí esconde. Mas aí quando você vai abrir, explode na sua cara.
Explode.
É um clássico de fuga, né?
Clássico de fuga, né? É fuga.
Gente, mas por que que dá tanto medo arrumar o closet, gente? Eu arrumo a casa inteira, mas o closet parece um monstro. Parece que um monstro... Não é nem um monstro S.A., que um monstro S.A. é maneiro, né? Parece que vai sair um bicho papão dali, gente.
Será que você não tá idealizando demais o seu closet?
Pode ser também.
Botando ele no pedestal.
Não tem necessidade de ser closet daquela japonesa, amiga.
Eu não sei por onde começar, gente. Eu não sei por onde começar.
Ser perfeito.
Por onde eu começo?
A Mari Jo falou uma coisa muito importante agora, que é assim, não precisa ser o closet daquela japonesa. Eu acho que esse é o ponto número um. Porque às vezes a gente demora pra fazer as coisas e procrastina, porque a gente idealiza uma coisa incrível.
Que nunca vai acontecer.
E realmente, arrumar. E vai dar trabalho mesmo. Então, a ideia, que eu sempre falo nas sessões, é assim, faz um pouquinho. Fala, não, eu vou fazer uma gaveta. Amanhã eu vou fazer outra gaveta. Vou fazer outra gaveta. Uma hora vai estar arrumado. Vai desarrumar de novo. Alguma... É a não idealização, porque não vai ficar igual o dela, não vai ficar perfeito. E aí a gente só se frustra, né? É a mesma coisa que a gente começou falando da crise dos 40. É a idealização de como eu estaria com 40. E aí quando você chega lá e não tá, você fica surtando, né? O closet é a mesma coisa. Aí nem começa. Não, vou nem fazer, porque isso aqui vai ficar... Não. Aí vai fazendo devagar, cada dia um pouquinho.
Senhora, por que tá correndo? Senhora,
Eu quase que entrei nesse negócio de tipo, ui, ih, tá mudando aqui.
Tá mais gostosa, Agatha. Para de ser ridícula.
Não, mas calma.
Pois é, amiga, pois é.
A Agatha tá mais gostosa hoje do que quando ela tinha 30. Então, essa crise você não teve, amor.
Não, mas
é,
pera.
Essa crise aí é, vai ser o tapa da...
Não, gente, mas vai mudando, né?
Tá befa na tua cara aí.
O rosto vai e tal.
Ridícula. Ridícula, ridícula.
Então, mas eu tive uma...
É isso aí, amiga, toca real.
Eu tive um negócio desse de, sabe, putz, eu queria, né, ficar aparentando jovenzinha, mas agora eu entrei no... Não sei se isso vai mudar, mas agora eu tô numa vibe de que eu tô conformada, eu tô preparada pra envelhecer, que eu tenho medo de fazer tudo, gente. Eu tenho medo de fazer tudo, qualquer procedimento. Então eu tô ok, agora não quero mais parecer mais jovem.
Tá ok porque
jovem.
Não tem nada aí te incomodando, não tem nada pra te incomodar. Eu olho pra você ver, não tem nada pra incomodar.
Como
agora,
não, André?
Pra mim não tá ok não, meu. Pra mim o buraco é mais embaixo.
Me fala uma coisa, Agatha.
Ai, gente, aqui, olha, tá ficando aquele papinho de velho.
Ai, Andréia, bate nela por mim. Pode bater, amiga, bate.
Eu não sei, gente, a cara vai mudando.
Acho. Eu disfarço o papo com a barba. Eu deixo a barba pra disfarçar
isso
o papo.
Isso é muito escroto de homem, né?
Essa é a grande vantagem de ser homem.
A maquiagem do homem.
É a maquiagem.
Quando os homens tiram a barba, a gente se assusta, a gente quer sair correndo. Essa que é a verdade.
Cara, o meu pai...
Todo homem fica melhor
todo
de barba.
Todo mundo acha que o meu pai é jovem, mas se ele tira a barba, ele fica papai papudo.
Fica.
Por isso que ele parece ser jovem.
Cara, total. Eu tirei a barba uns anos atrás. Assim, do nada. Eu fui ao barbeiro, porque tinha um casamento de um amigo e tal, não sei o quê.
Nossa, no casamento, Didi?
Não, mas eu não ia tirar a barba. O problema é que era um barbeiro desconhecido. E aí o cara não tinha lá o meu livro de regras. E aí ele meteu a barba de pagode, que é aquele fio. E volta, eu falei, irmão, uou, 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 uou. Aí já tinha ido do lado.
Barba de pagode, que gostoso.
Ah, não. E aí foi o outro. E aí o cara, pô, cortou o cabelo errado. Resumo da ópera. Eu raspei a cabeça e tirei a barba.
Meu Deus,
caraca, você foi azeitona?
Foi, porra, tem a foto. Eu fiquei 3 meses sendo chamado de dedão, de gaveta. Me chamava de gaveta, Alessandro Gaveta, não sei o quê. De Havaiana.
Gente, cadê essa foto,
pelo amor de Deus? Ah, eu quero ver, Didi, pelo amor. Manda aí.
Chamaram que era o Dudu do Edu. Falaram, cara, tu tá ligado que teu pescoço colou direto na boca agora, cara.
Gente, que loucura!
Porra, mas aí tu tirou tudo, né?
Porra, mas eu não queria. Eu não queria, cara. Eu cheguei em casa. Eu, tipo, olhei no espelho, tava no Rio, né? Tinha viajado pra ir. E aí minha mãe olhou. Ela, o que houve? Eu falei, mãe, faça a menor ideia. Eu sei que uma coisa leva a outra. O que aconteceu, eu tô aqui.
Uma coisa leva a outra.
Ela quis entender o processo. Como é que você chegou até esse aqui, né?
Ela falou, você pediu? Eu falei, não, mãe. Eu não queria. Eu só queria que ele fizesse se aparasse um pouco a barba.
Você tá sofrendo. Você optou por essa tortura. O que aconteceu?
É, não é crise dos 40, gente, foi erro do barbeiro.
Eu não tinha 40 na época, eu tinha 30 e pouco, ainda não conseguia dizer, não, tá errado, tipo antes, sabe quando tu vê a merda acontecendo?
Você viu acontecer e você deixou?
Aí tu fala, cara, não, para antes de fazer merda. Aí eu fui deixando, falei, ih, vai fazer merda.
Nossa, eu falo na hora, não, eu falo na hora, levanta.
Ah, mas essa dificuldade de falar, eu também sou assim que nem o Didi, eu tô tentando melhorar, de você falar.
Caraca, você vê a pessoa cortar uma franja de juruna e tu deixa?
Mas eu acho que depois dos 40 a gente é muito mais sincera, né, Thay?
É.
Depois dos 40, o nosso filtro, inclusive eu acho que a menopausa, dizem, me corrige, tá? Uma das coisas que os hormônios, quando mexem, a gente tira aquela nuvem que tem na nossa frente, que a gente acaba, essa nuvem faz com que a gente deixe as coisas passarem. E as coisas não atingem tanto a gente. Saindo dessa nuvem, a gente fica muito mais sincera, e assim, sem se incomodar de ser sincera, porque a gente tem uma coisa de agradar as pessoas, que nesse momento a gente fala um não muito mais fácil, a gente fala não quero, não vou, sem dar muita explicação.
E isso aí, se preocupar menos, né, com o que o outro tá pensando.
É, gente, isso aqui é se respeitar, né, gente?
Pois é. Então também um fato que é importante, que a gente também não consegue mais. Eu não consigo mais agradar todo mundo, porque eu não consigo fisicamente mais.
Isso aí.
Não tenho saúde pra agradar as pessoas.
Não tem como.
Saúde é ótimo.
E porque nessa altura da vida, a gente também tá mais acostumado e mais ok de lidar com as consequências de falar não. Porque as consequências vão vir. É a cara feia de alguém, é de repente, sei lá...
Desagradar.
Exatamente.
As pessoas preferem depois... uma pessoa que assim.
Exatamente. Quando você tá na meia-idade, você fala, tá, eu sei lidar com o desconforto. É aquela coisa de devolver o desconforto pro outro. Caramba, você cagou a minha barba, eu vou devolver esse desconforto pra você. Não, para. Ponto. O cara ficou desconfortável ali, mas assim, você passou quanto tempo desconfortável sem a barba, sem o cabelo, sabe? E aí, quando vai dando a meia-idade, você vai assim, não, isso aqui eu consigo parar e olhar, eu vou ficar desconfortável ou eu vou ficar ok e te deixar desconfortável. Eu vou te deixar desconfortável. Eu não vou ficar desconfortável por você, né? A gente vai modelando e vai aprendendo. Coisa que quando você é muito jovem, você tem medo, você tem muita consequência, tem muito mais a perder, né?
Então,
é.
Mas aí eu passei por isso recentemente. A mulher foi e escureceu meu cabelo, né? E eu não gosto que me envelhece escurecer cabelo. E aí, só que, na hora eu falei, eu vi a tinta no meu cabelo, eu já sei a cor que fica na hora que tá passando, sabe? E aí eu virei e falei, tô achando escuro, hein? Ela, não, vai ficar bonito, vai ficar legal, ó, confia.
Porra, confia, acabou. Confia, me perde.
Cara, é uma merda. Aí tá, tirou. Só aqui no salão tem uma parada, eles botam uns holofotes em cima pra seu cabelo ficar brilhando. Então eu achei que ficou bonito. Cara, quando eu cheguei em casa e vi na luz da realidade.
Porra. Era um golpe.
Na luz da minha casa. Caraca, gente, foi me sentir assim, ultrajada.
Ô, André, eu acho que é. Eu não tenho certeza, mas o espelho que esses desgraçados compram pra botar em salão e barbeiro, porra, é um espelho diferente. Porque tu tá no barbeiro, tu fala. É o Rodrigo Santoro? Essa porra é o Rodrigo Santoro?
Que delícia!
Meu, Rodrigo Santoro entrega muita idade, né? Rodrigo Santoro fica com 65 anos.
E a gente tá com a testa gigante, os dois. A gente tá nesse caminho. Mas chega em casa, parece o menino Juca. Ali entrando, todo zoado.
O menino Juca, olha a garota Juca.
Todo mulambo. Caralho, mas peraí, eu tava maneirão. Aqui, parecendo o menino Juca.
Eles botam filtro no Instagram. Né?
Isso acontece, gente. Até espelho de academia também é assim, a iluminação é diferente.
Total.
Todo mundo fica sarado na academia, quando chega em casa, não, outra
espelho
iluminação.
Espelho de loja emagrece. Tem muito espelho de loja, que eu olho assim, ah, ficou legal essa roupa. Quando eu chego em casa, eu falei, ei, jaburu miserável, vou trocar essa merda.
Começou.
Senhora, por que tá correndo? Senhora...
Posso trazer um problema de roupa pra mim que tem a ver com o surgimento da parada física que eu não tinha e depois dos 40 essa parada chegou e eu tô tendo que lidar com isso. Eu reparei quando eu virei 40 anos, 42, vamos botar assim, os meus mamilos nunca mais desligaram. Nunca mais. Eles estão o tempo inteiro.
Acesos.
Ah, tá de farol aceso o tempo todo, que delícia.
Eu fico agoniado, eu deixo de barriga pra baixo na cama. Me incomoda. Que porra é essa? Meus mamilos estão me espetando.
Isso é inédito.
Aonde desliga?
Caralho, essa porra só pode
ser
idade.
Será que é uma coisa fisiológica?
Cara, e eu comecei a reparar nas pessoas mais velhas. E aí eu vejo que tem muito coroa, muito senhor assim, que também tá com porra do bico do peito apontadão.
Gente, isso é inédito, sério. Vamos, mistérios da medicina agora. Por que que os mamilos ficam duros?
A partir de que idade você é farol aceso para
que
sempre?
Isso, gente?
Eu vim super preparada para responder várias perguntas, de repente, sobre como lidar com a minha idade, com as questões, o que que chega em consultório. Mas eu nunca pensei que eu ia ter que pensar o que responder para uma pessoa falar, não, meu problema é o mamilo. Não
Mas
sei,
é muito ruim, ideia, cara. Eu tenho que mudar
não tem na literatura.
Eu tô andando um pouco curvado para frente para não ficar marcando o biquinho.
Assume. Cara, não, Didi, você vai ficar corcunda. Por
não
isso que os velhos ficam. Caraca, o Didi acabou de descobrir por que, que todo velho fica corcunda. Pra não realçar o mamilo. Não, Didi, aceita esse mamilo.
Aceita, fica orgulhoso.
Aceita esse farol aceso.
É o empoderamento.
É melhor do que ficar corcunda, viu,
Didi?
Deixa
os seus mamilos livres, eles vão marcar.
E nem é porque tá frio, aí tu fica... Não, é porque ele foda-se, eu quero ficar ereto agora aqui.
Tá calor de 40 graus.
Pô, caralho, ele tá com essa porra.
Gente, eu vou reparar agora no Alexandre. Agora eu vou reparar no Alexandre. Será que o dele fica?
A partir de hoje eu vou reparar no mamilo. De
repara,
todo homem.
Não. Repara. Você pode reparar tudo.
E foi assim que fez, né? Ele veio, contou aqui, que agora todo mundo sempre vai olhar pra mamilo dele. A primeira coisa, em vez de olhar pra cara dele, vai ser bater, cara.
Caraca, agora vai ser um manja mamilo alheio.
Gente, mas isso é dos homens, né? Gente, você já reparou? Gente, o meu não fica assim. O seu fica, Andréia?
Não, farol aceso, quem dera, acho lindo.
Não, mas eu acho que é a parada masculina. É porque a gente tem menos peito, né, cara? E aí eu acho que muda. Eu não sei o que é. O que eu sei que acontece, me irrita inacreditavelmente. Eu tive que mudar as roupas, as minhas blusas, cara. Eu nunca me preocupei com o que eu tô vestindo. Eu nunca parei. Vou sair de casa, o que eu vou vestir? Não acredito. Nunca me preocupei com isso. Agora eu pego a blusa e falo, isso marca meus peitos.
Isso marca meus mamilos.
Vou te dar uma dica. Dica feminina. Bota um band-aid, um esparadrapozinho, ó.
Caraca!
Pô, tá brincando, não pode ser.
Que dor! Todo dia tem que arrancar o...
Membro. É o membro. Pô, não pode ser isso. Não, não, para aí, esse tem que ser o último.
Só que depois você vai ter que tirar. E aí, se você tiver pelo nos mamilos...
Pois é, que dor.
Porra, assim.
A minha blusa, ela morre com
meus pelos. Vai ser uma morte muito lenta. Vai ser
algo... O Brasil vai me odiar pro resto da vida.
Eu não iria por esse caminho.
É. Imagina, tu tá no evento social. Tá no evento social, uma galera tu tá falando, você quer, daqui a pouco o band-aid do seu mamilo cai no chão e as pessoas olham.
Ou todo aí, mundo pula na piscina. Clima, é... Todo mundo tira você... a camisa pra pular na piscina.
Com o band-aid. Tá com o mamilo... Eu falo, gente, desculpa, é o band-aid do meu mamilo.
Faz um X, Gigi. Faz um X que é estiloso, é meio steampunk.
É, steampunk. Comprou um band-aid vermelho, uma coisa. Silver tape, né?
Eu acho que, assim, uma coisa que mudou muito depois dos 40 é que o papo geralmente é em torno de qual suplemento você tá tomando.
Eu não tomo porra nenhuma, amiga.
E você sempre sai desse papo mandando mensagem pra amiga pra ela te passar qual é, de qual marca. É isso.
Você tá muito fit. Eu não tomo suplemento nenhum, gente. Eu não acredito em suplemento.
Amiga, não é fit. Não é fit. Vamos lá. É pra sobreviver. Sobrevivência.
Mas olha só, vamos deixar
magnésio a gente magnésio à noite. Magnésio, pra acalmar.
Neusaldina e Novalgina é suplemento de gente com mais de 40.
Total. É suplemento.
Vitamina D. Vitamina D é suplemento.
Melhor amigo. Total.
A Neuza, chama a Neuza.
Vitamina D é suplemento. B12 é suplemento. Não vem dizer que isso é pra quem tá malhando, amiga.
Queda de cabelo. Quando o cabelo cai também, quando o cabelo começa a cair, a unha fica fraca. Todos esses suplementos ajudam muito, né, na queda de cabelo.
É verdade. Ajuda.
Então, mas isso faz parte da crise dos 40. Arrumar não só a casa, arrumar a vida. Eu comecei a malhar por isso também, com as fichas caindo, arrumando a casa, entendeu?
Eu comecei a tomar suplementação porque eu tava muito cansada, porque eu tava histérica.
Não, é verdade. Eu preciso também.
Tá perimenopausa. Então, histérica, quase matando as pessoas. Minha filha, coitada de 10 anos, com uma mãe histérica. Então, precisava fazer alguma coisa.
Amiga, você é mais exagerada. Você não é essa histérica. Você não é.
Você nunca me viu histérica, amiga. Você me vê ao meu lado boazinha.
Ah, que bonitinho.
Amiga, eu nunca te vi histérica em 40 anos de amizade. Amiga, você não ia conseguir sustentar esse personagem por 40 anos. Você não é histérica.
Não, não, amiga. Mas isso é momentos, brigando com a Carol.
Ah, mas todo mundo, porra. Ninguém é santo, não.
Mas assim, eu tive a Carol com 40 anos, então acho que eu não tive nem tempo e saúde mental pra ter crise. Porque eu tive que cuidar de uma criança, de um bebê. E de um bebê e ativo, muito ativo. Era uma criança. Não era um bebezinho que você colocava pra ver televisão, a Carol nunca ficou. É. Carol é uma criança ativa. A Andréia sabe que ela me ligava às vezes de noite, eu tava exausta, eu mandava mensagem pra ela. Eu tava quase morrendo, porque ela arranhava as crianças na pracinha. Eu tava sempre atenta que a mãozinha dela não fosse numa criança.
Que a mãozinha, olha a delicadeza, né? Que a mãozinha dela não fosse
outra. Então, eu não tinha saúde mental. Eu acho que eu não consegui ter crise. Até porque eu acho que você ter um filho te rejuvenesce e te envelhece. Te rejuvenesce porque você é mãe, de novo, de uma criança pequena. Então, você passa a fazer programações de uma mulher que faz com crianças pequenas e isso te dá uma rejuvenescida. E, ao mesmo tempo, te envelhece muito, porque você ter um filho com 39 anos é bem diferente com 19, que eu tive o primeiro com 19, porque teu corpo já responde de uma outra maneira. A gravidez foi uma gravidez que eu senti todos os sintomas possíveis que eu não senti com 19. Então, assim, e você se recuperar dessa gravidez também é mais difícil.
É, tudo fica mais difícil, gente.
E você tem muito menos energia.
Você sabe que essa coisa que você tá trazendo de não ter tido tempo de ter a crise faz bastante sentido, porque tem um estudo recente que saiu agora que fala que uma pesquisa feita com millennials, né, que agora estão aí nessa crise dos 40 e tal, sei lá, a maioria deles, quando você vai fazer a pesquisa e perguntar, você acha que você tá na crise? Ele responde, não, porque não tenho tempo de estar na crise. Porque lá, pros nossos pais, essa crise acontecia por volta de 55 anos. E era uma crise completamente diferente da nossa. Era assim, eu conquistei tudo, eu tenho estabilidade e agora eu dou uma volta na minha vida, eu dou uma cambalhota. E aí o cara comprava um Cadillac, o cara começava a namorar, sei lá, a menina com 25 anos, a mulher fazia não sei o que, ela largava a família a viajar e tal. Porque eles já estavam estáveis. E eles estavam estáveis há muito tempo. Agora, a nossa geração, essa geração que tá agora nessa coisa dos 40, 50 anos, é assim, não, eu não tive estabilidade. É o oposto. Não tem estabilidade. Então a pessoa fala assim, com 40 anos eu tô tendo filho. Meu Deus, não era pra eu estar estável. Agora não era pra eu ficar maluca e começar a sair e virar. Não era pra eu vender meu
carro. E acho que não, a parada de trocar a esposa, né? Trocaria pra uma mais velha, porque fica mais tranquilo, mais calmo.
Mais tranquilo.
Mais de boa. Uhum. Mais nova, vai ficar muito cansado.
É a diferença da crise. Tem que dar conta, né, a crise antes era uma. A crise agora, ela é outra.
Peraí, então eles tinham diferente. A crise dos 40 aos 55? Era tipo isso?
Tinha. Era tipo
isso. Depois que a novela das 8 passava às 9. E foda-se.
É. Porque o 40 de hoje não é o 40 de 30 anos atrás.
Então a crise tá acelerada, as pessoas estão tendo antes, é isso? Estão tendo mais cedo?
O que acontece
é o hormônio do frango isso acontecendo.
É o hormônio do frango, né? Que deixa os mamilos duros e a crise vem mais cedo.
O ser humano é assim, ó. Como que a gente age? A gente age por irritação. Então a gente olha como os nossos pais faziam, como o nosso redor faz, e a gente começa a se espelhar naquilo. Então a gente entendia que, assim, eu nasci lá nos anos 80, 84, sei lá, 85, e aí eu vejo que aos 40 anos, a minha mãe já tinha 3 filhos, ela estava estabilizada, eles tinham uma casa, um terreno, não sei o quê, falando de classe média brasileira. E aí eu começo a entender isso como é assim que eu quero estar. E aí quando chega na minha vez de ter essa coisa aos 40, eu não tenho, porque eu não tenho tempo de ter essa crise, que eu ainda tô começando, fazendo as coisas. Por isso que a nossa crise, ela é diferente da deles, e a deles é uma outra.
Porque a gente vive mais, Thay, por isso?
É, também.
Porque o que eu entendo é que a pessoa entra em crise, quando ela percebe, por exemplo, que trabalhou a vida inteira e agora tá aposentada e que pode curtir a vida, eu acho que é um desespero, o que eu entendo é isso, um desespero de tem que curtir a vida, tem que aproveitar a vida, entendeu? Isso. Eu tenho que fazer com que valha a pena esse pedaço de vida que me resta. Então, total. Por isso que às vezes as pessoas dão até uma pirada, o cara quer, o casamento não tá legal, alguma coisa, não vou mais viver isso, vou viajar, vou fazer, sei lá, fazer e acontecer. Então, assim, hoje em dia, como as pessoas vivem mais, e eu acho que também muita gente tá na luta aí pra conseguir alguma coisa e não conseguiu conquistar, isso. De repente que os pais conquistaram,
isso.
A coisa se prorrogou, pode ser que eles tenham essa crise aos 70 agora.
Pode ser.
Mas olha aqui, não tem como, se você parar pra olhar, não tem como comparar as gerações. Porque, de verdade mesmo, pros nossos pais, não tô brincando, era mais fácil as coisas. Eu acho que tá cada vez, pra gente, foi mais fácil que vai ser pros nossos filhos.
Sim, aqui nos Estados Unidos é uma prova disso. Até a década de 80, mais ou menos, a relação é salário com a inflação. Um número maior de pessoas tinham casa própria do que comparada hoje. Porque a relação da inflação com o salário, o aumento do salário, mudou muito. Isso é até um documentário, que tem até o Obama falando e tal. Hoje em dia, as pessoas não têm casa... E tem mais coisas, tipo televisão, computador, celular. E antigamente era o contrário. Elas tinham menos coisas, tinham uma televisão, né, um telefone e casa, entendeu? Casa própria. E isso mudou. Então isso é um reflexo. Essa geração não tá conseguindo comprar uma casa.
Gente, entendeu? Para pra pensar, Agatha, que há anos atrás eu comprei o meu primeiro apartamento com o David, a casa que a gente, a nossa primeira casa que a gente comprou. Na época a gente pagou o preço que é um carro hoje.
Caraca.
É. Que é um carro, entendeu? Eu não tô brincando, é o preço de um carro. Aí eu falo, hoje a gente não compraria o apartamento, entendeu?
É verdade.
É surreal.
Não compra nada. Quando a gente olha pra isso, a gente para aqui pra pensar, que nem a gente tá fazendo agora, faz sentido. Só que pras pessoas que estão vivendo isso, o que, que elas fazem? Elas olham o espelho, elas olham os pais, elas olham, tipo, pra trás. E aí pra pessoa é só um grande desastre, assim. Aí ela entra nessa crise. Aí ela começa a fazer isso. Não, eu vou trocar, pelo menos eu vou trocar o sofá, pelo menos eu vou pra academia, vou tentar fazer alguma coisa. Porque a gente sempre vai vivendo de espelho. Vai olhando e vai se comparando. Quando chega num lugar onde você não tem comparação, que é essa geração de agora, e pras mulheres é ainda pior, porque essa geração foi a primeira geração em que foi prometido tudo pra gente. Então, assim, você pode ser tudo. Se você estudar muito, você vai chegar lá e você vai ser uma boa mãe, você vai encontrar o amor da sua vida. Você pode tudo, mas vai ter te cobrado tudo. E aí, chegam as mães tendo filho com 40 anos, exaustas realmente.
E é exaustivo então, ter filho com 40
exaustivo,
anos.
Exaustivo, e ainda tem uma cobrança social absurda. Eu lembro que há uns 2-3 anos atrás, eu tava num congresso brasileiro de autismo, assim, uma coisa, subiu um médico super foda, assim, na área e tal, e aí ele começou a explicar as coisas sobre autismo, falando de pé e tal, aí ele começou a mostrar uma linha do tempo, o quanto tava aumentando ali os casos, por facilidade diagnóstica e tal, e aí começou, os estudos estão trazendo, porque que tem mais, uma das coisas é a idade dos pais, aí ele parou, era assim, tipo, um senhor, e era uma plateia majoritariamente feita de mulheres, psicólogas, né, analistas do comportamento, assim, ali na faixa dos seus 35 a 45 anos, e ele pegou o microfone e falou, É, porque agora é assim, né? A mulher quer fazer mestrado, ela quer fazer doutorado, aí chega com 40 e pouco e quer ter filho, né? Depois não reclama. A cobrança em cima da mulher.
A cobrança da mulher ganha silêncio.
Caraca, que absurdo.
Gente, que horror!
Perdeu a oportunidade de ficar calado, não é mesmo?
Todo mundo meio que se olhou, porque ali tava um monte de mestre, doutor, todo mundo que optou pelo mestrado, mas que queria ter filho ainda. Uhum. Então você vê que a cobrança, ela vem ali, né? Então a mulher, além de tudo, toda essa questão da geração, ela tá sobrecarregada, ela tá levando mais.
O homem pode ter mestrado, ter tudo. A mulher não. A mulher tem que cuidar da casa e do filho.
Essa parada da geração que você falou, que a gente foi a geração que foi nos dito que a gente era capaz de tudo, né? Nossos pais, não, pra mim não foi. Minha mãe, desde moleque, você é idiota.
Que horror, Didi.
E reza, meu filho. Reza, porque você não sabe.
Tadinho.
É. Minha família, eu agradeço. Por isso que eu amo mentir. Não, eu não minto para as pessoas, mas eu adoro mentiras. Porque as mentiras transformam o mundo numa maravilha. Porra, a realidade é essa merda. Meu filho, olha só. A vida vai ser difícil pra você. Então, reza.
Mas você sabe que é uma boa estratégia?
Não, gente. Por favor, amiga, a gente tem que incentivar os filhos.
Tadinho do nosso labrador. Vamos proteger.
Amiga, porque as coisas vão acontecendo e você vai conseguindo. Você fala, olha como eu sou capaz. Minha mãe falou que eu não seria, mas eu sou super capaz, até não tá certo.
Então, mas aí tem um problema.
Não, pelo amor de Deus, se vocês forem assim, vai encher o meu consultório daqui uns anos, pelo amor de Deus.
Não, eu não sou assim. Não,
só não.
Eu não sou assim.
Cheio de gente pra Tainara.
Não façam isso.
Pelo amor de Deus.
Olha, isso é uma coisa, hein, que eu ainda não fiz, estou pecando. Que é a terapia. Arrumar a casa, arrumar a cabeça também. Ainda não tô arrumando a cabeça. Mas o Alexandre arrumou a cabeça, né, e com... já tá há alguns anos na terapia, e pra ele foi fundamental, gente. Porque ele passou por todo esse processo de crise.
Ele teve alta, amiga, já?
Não, que alta, não. Não crise nesse sentido.
Diagnóstico tardio não tem alta, não, hein?
Não tem alta pra isso, gente.
Não, mas não é crise assim no sentido de vou comprar um Cadillac, né? No caso do Alexandre não foi isso. Foi a crise, assim, dele reavaliar. É, ele como pessoa, assim, tipo, quem eu sou, entendeu? Porque às vezes você fica a vida inteira tentando ser algo que você
se encaixar.
Tipo, no caso dele tem TDAH, né? E ele não sabia que tinha. Então a vida inteira assim, por que que eu sou assim? Por que que eu não consigo, né, fazer igual a fulano, ciclano?
E se sentia mal.
E ele não sabia que tinha TDAH, ele não sabia que tinha essa neurodivergência de que eu...
Andréia trouxe a salvação pra sua casa.
Não trouxe, né, Andréia? Porque a Andréia começou, né?
Ela sempre traz a salvação à minha amiga. Minha amiga é sensacional.
Por que que eu trouxe?
Foi você que trouxe a terapia primeiro? Que começou?
Não, mas a Andréia que começou com esse negócio de TDAH e ele também foi lá e começou a achar que era, tenho certeza.
Não, ele foi diagnosticado antes de mim.
Ah, foi? Ah, é verdade.
Aí eu falei, se você tem TDAH, fudeu pra mim, que eu sou muito pior que ele. Aí eu fui lá e fui diagnosticada também.
Mas isso foi, olha, fez toda a diferença, mas é aquela coisa da terapia, né? Você tem um momento e que fica pior, né? Que parece que, meu Deus, a pessoa vai falar, ah, mas não tá funcionando então a terapia, a pessoa tá pior.
A pessoa fica biruleibe.
Porque você fala, meu Deus.
Porque a pessoa acha que a terapia é miojo, né? Nossa, a pessoa chega, ó, tem isso aqui, resolve em 3 minutos? Não, não sei se em 3 minutos, não sei se em 3 meses, eu não sei se em 3 anos, eu não sei. Vamos entender. Aqui é um processo, né? Vamos viver o processo aqui, né?
É um processo que você vai lidar com várias coisas, né? Internas e, né? Problemas de infância, de família, enfim, família, tudo, né? E aí, gente, mas pra ele foi fundamental. E se ele não tivesse na terapia, gente, eu não sei como é que ele ia estar hoje em dia. Porque fez toda a diferença pra ele. E ele falou, se ele tivesse aqui, o programa seria só dele, né? Mas aí, o que que acontece? Nesse momento, ele também reavaliou prioridades. Por exemplo, agora, nós temos, todos os dias, nós temos o momento da família, sabe? O momento da familhinha, que a gente chama. Então a família vai se juntar.
Mas é de coração, Agatha, ou é aquela parada forçada?
É de coração. É prazeroso e...
Se for forçado também, é válido se for forçado. Ai, que saco, agora tem que ir lá encontrar a família.
Não, é...
Que saco agora da familinha.
Exatamente. Mas é aí que tá o pulo do gato. Você tem que achar uma coisa que todo mundo goste.
É até tonto agora.
É, não, se for um momento família chato, tipo assim, vamos sentar e ler a Bíblia, sei lá. Não, vamos fazer uma coisa que todo mundo goste, entendeu?
Legal.
Aí você tem que achar esse gancho, né, com os filhos e tal, né, no caso.
Mas dependendo do tempo que você tem pro momento família, esse é o momento família. Achar alguma coisa que todos gostem.
Uhum. É... Exato. Pode, mas você tem que achar. Ou você se interessa por uma coisa que o filho gosta, entendeu? É, mas enfim, tem que ter algum um elo. E aí, o que que acontece? A Piccola pede pelo horário da família, entendeu?
Olha que fofo.
Que maneiro, que maneiro.
Ela já fica, cadê o papai? Eu falei, não, o papai tá vindo. Porque é aquele momento, assim, eu sei que cada um tem a sua realidade, nem todo mundo, né? Mas assim, se você não começar a se conectar...
Não precisa ser todo dia.
É, mas você vê lá, que...
o dia da família.
Exato. Que você precisa se conectar com as pessoas, porque você também vai vendo. Porque ele também olhou e falou, ora, o tempo está passando, estou ficando velho e estou perdendo, né, várias etapas, várias coisas que estão acontecendo porque não estou lá. Então, claro que eu sei, gente, né, cada um vai ter que reavaliar a sua vida se pode fazer isso. Mas no caso do Alexandre, da gente que pôde, construir este momento foi essencial, sabe? E fez toda a diferença.
Mas, Agatha, não é possível que ninguém tenha um horário livre.
Exato, entendeu?
Você sabe, tem... em vez de ficar um horário livre no celular, prioriza a família.
Se conectar, gente.
Aí que tá a questão, né? Talvez você tenha o horário, e talvez você não tenha família, por exemplo, mas é encontrar coisas que são valorosas pra você. O que tem valor na tua vida? O que é importante? Ah, pra mim, sei lá, pra mim é importante correr, porque agora a galera corre, né? Todo mundo corre, agora menos eu. Eu tenho muita essa sensação. Gente, tá todo mundo correndo, menos eu. O que que tá acontecendo?
Tá todo mundo correndo, eu tenho a mesma sensação. E eu falei, gente, isso não é pra mim.
Ai, gente, é difícil, eu tô tentando.
Correr depois dos 40, cai o peito, cai a cara, cai tudo.
Não, pra mim,
pega
correr tem muita...
inclinada, que é muito
correr
melhor.
Pra mim é muita coisa de crise da meia-idade, né? Só os 30 mais, 30, 40 mais, correndo agora. Você anda na rua, tudo parece tudo. Que é um assalto, assim, é um arrastão, né?
Não é?
É difícil, Thaís, correr.
Eu fiz... A minha vida foi acelerada. A minha vida foi no modo loucura ativado. Então, tudo meu foi mais acelerado. Então, hoje em dia, eu não quero acelerar mais, porque eu não dou conta daquela velocidade toda mais. Eu não dou. Então, eu não quero correr, não, gente. Tenho medo da corrida.
É, pode fazer na ladeira, esteira na ladeira. Que é...
Mas sabe o que eu vejo da corrida? Desculpa, eu concordo, mas vou trazer aqui um ponto mais psicológico. Tem o negócio da corrida pela corrida, que é libera endorfina, aquela coisa. Mas tem uma coisa, não sei se vocês estão por dentro da corrida, que é a rede social que tá envolvida ali na corrida.
Nossa, a galera.
É o tal do, sei lá, eu não incrível. Sei, nem um aplicativo. Tem um aplicativo que eu não corro, não faço exercício.
As pessoas se encontram pra correr. É bizarro.
E aí elas veem quanto o outro correu. Então, às vezes eu vejo ali a pessoa traz uma terapia, tipo, ah, fiquei chateado porque a pessoa correu mais do que eu.
Mentira.
Correu, não sei
eu fico,
quê.
Mentira isso, Thay.
Que isso, gente?
Ai, gente, que loucura.
Mas que horror.
Gente, não é. É o novo Instagram da galera da corrida. Eles se paqueram pelo aplicativo da corrida.
Quem corre mais é mais galã do que o
que gostoso.
Não é aquela coisa que tinha na nossa época, em algum momento, que era assim.
Eu já tô odiando a corrida, eu já não era a favor.
Quando eu tinha criança, né?
Ah, fulano curtiu 3 fotos do meu Instagram. Tipo assim, agora é, não, ele curtiu o meu treino. Ah, eu vou treinar porque fulano vai ver. Então tem toda uma
gente,
rede.
Gente, acho
ali,
um sucesso, tá?
Peraí,
vou te
gente.
Falar que acho isso um sucesso. Acho que nada mais incentivador para fazer as pessoas fazerem esportes.
Total.
Nossa, acho super incentivo. Uma pessoa solteira. Acho que...
Eu já tô com ódio disso.
Transar?
Gente. Eu não vou correr porra nenhuma, gente.
Acho um sucesso.
Não vou correr, já falei.
Se o resultado da sua academia for transar, é legal, cara.
Não, transar não é o suficiente, gente. Mas não é o suficiente transar.
Mas o pior
é
que as pessoas não estão transando mais, Didi. Corre, corre, corre pra caralho e não transa. Isso aqui é
a
parada.
A não ser que a mulher, sei lá...
Elas não transam?
É, porque essa nova geração tá transando menos. A galera tá transando menos. Não tá, Thaís?
Não, mas a Thaís tá falando de pessoas 40 a mais, amiga. Ela não tá falando dessa galera que não transa.
As pessoas da geração nova, eles transam menos, eles bebem menos. Gente, tipo, a gente tem muito papo de velho aqui, mas vocês sabiam que agora, pelo menos aqui em São Paulo, as baladas começam às 6
porra,
e
terminando
em meia, 2 horas.
Ah, excelente, gente.
Nossa, gente, 6 horas a gente ainda tava na praia.
Se eu fosse
depois
já...
Depois ia tomar banho pra balada.
Gente, essa balada é boa, 6 horas da tarde.
Irmão, tu chega em casa antes de começar o Supercine.
Excelente.
Mas também porque hoje em dia é mais perigoso, né, gente?
Essa geração tá melhor, gente.
Hoje em dia
tá
a galera
vendo?
Não pode ficar tarde, não pode sair
Tão
tarde, porque é perigoso
estar
tá tarde na rua.
Pois é, é verdade.
Mas, Thayna, eles fazem isso pra não ficar com ruga? É tipo isso? Não, porque a gente tem que dormir o sono de 8 horas. É tipo isso.
Ah, deve ser.
Não, porque eu acho que estão mais preocupados em acordar cedo pra malhar e se cuidar.
É, eles estão mais... Exatamente, eles acordam
tá
mais cedo.
Brincando.
E eles não bebem também. Eles não bebem.
Ih, estão se cuidando mais.
Isso é legal.
Quem bebe é a nossa geração. A galera precisa mais.
Eles tomam remédio.
Não, mas detalhe. Eles não bebem, mas eles usam outros tipos de drogas. Então, esse é o ponto. O consumo de outros tipos de drogas aumentou bastante, mas o álcool não. Porque o álcool dá barriga. O álcool faz eles pagarem mico.
É
o álcool
fit.
Faz eu pagar mico.
doente fit.
Foco fazer eu fazer coisa que eu não queria. Ah, outros tipos de droga, não. Mas essa mudança é muito clara. E a gente foi uma parte do correr. As pessoas que correm, geralmente elas transam. Isso é bom. Porque elas falam que a galera que era mais velha.
Ah, então. As pessoas que correm transam?
Ih, caralho!
Uma pessoa mais que velha, né,
corre gente? Mais ou menos ou faz só a firulinha e acabou? Tem níveis?
As pessoas que eu conheço estão correndo legal, as pessoas estão correndo de verdade.
Eu não consigo correr, não consigo correr. Outro dia eu passei a vergonha na academia do prédio. Eu desci e falei, não, vou tentar aqui. Aquele negócio, eu tentei quebrar o ciclo, né? Quebra o ciclo. Aí, porra, em vez de eu deixar pra começar na segunda, eu falei, não, vou começar essa porra no domingo.
Quebra, quebra essa porra.
Aí, porra, desci no domingo lá pra academia. Pô, tinha eu duas senhoras. E a senhora conversando, isso aqui é uma besteira. Irmão, vou botar 6.5 aqui, porque aqui é velocidade.
Eu vou impressionar essa idosa.
6.5 quilômetros?
6.5 da velocidade, que é um andar 6.5 rápido.
6.5 é um caminhar rápido, é.
Um caminhar rápido.
É rápido.
Deu nem 10 minutos. Eu tava ensopado, mas ensopado ao ponto de eu fazer assim, e a gota de suor eu tava me mexendo e só pingando os outros.
Deus, Didi.
Eu falei, cara, a mulher virou pra mim e falou assim, você cuspiu em mim?
Mentira!
Que isso?
A velha falou isso?
Mentira, ela meteu essa.
Eu falei, não, senhora, pior. Meu suor que caiu na senhora.
É pior.
Você cuspiu em mim, não é possível que ela perguntou
tudo
isso.
Tudo acontece com o Didi com cuspe, Didi, já viu? Não. O Didi tem um negócio, ele cospe, ele baba no cachorro do vizinho. Ele cospe na vizinha.
Não, eu babei. Eu não cuspi, eu babei no cachorro.
Babou no cachorro do vizinho.
Eu tenho um trauma até hoje de infância. Infância relativa, na adolescência. Eu sempre tive a pele extremamente oleosa, mas extremamente oleosa. Cara, eu tava sentado, eu tinha uma amiga, a melhor amiga, Maria Fernanda. Eu ficava sentado na cadeira atrás dela e ela na frente. E aí, às vezes, ela virava e tentava me dar um tapa na cara. Botava a mão pra trás e tentava me dar um tapa na cara. Uma vez ela esticou a mão, só que eu tava com a cabeça mais pra frente. Aí ela passou a mão na minha testa. Ela deu um chilique falando que eu tinha lambido a mão dela. Só que ela só encostou na minha testa.
Cara, meu Deus!
Aí eu falei, que merda.
Gente.
Que vergonha, eu sabia o que eu fazia. O que era pior, eu lambi ou
não? Finge que lambeu.
Aí eu falei, pô, lambi mesmo, Maria Fernanda, que assim.
É, foi melhor, era melhor falar, lambi mesmo.
É, que assim, botou o dedo, eu chupo. Nada a ver.
Que absurdo.
Pô, foi mal, nada a ver com o assunto, mas é porque esse trauma vem até hoje pra mim.
Maravilhoso, te marcou, Didi. Sempre...
Não, mas você sabe que esse negócio de pele oleosa é foda? Que teve uma vez que eu emprestei a minha maquiagem pra uma amiga e ela tinha pele muito oleosa. Então ela passou esponjinha no blush, passou no rosto, passou no blush de novo, virou uma pedra. Que o óleo petrificou a parada. Petrificou meu blush. Eu falei, caraca!
Tu reclamou?
Não, fiquei com pena. Petrificou, tipo lixo.
Mas tu jogou fora.
O óleo entrou na parada. Porque, né, o blush é um pó, mas na hora que jogou óleo, ele virou um concreto, entendeu?
Caraca!
Agora, essa parada de se conectar, gente, não é só com a família, também com os amigos, sabe? Tentar se conectar mais com as pessoas, ver mais as pessoas.
O depoimento da Marília Gabriela, recente, na entrevista que ela tava dando pra aquela moça que fez, bem, da MTV, ela tava falando sobre a solidão, né? Ela tava falando sobre a como ela achava que tinha uma vida social, só que, na verdade, a vida social dela era o trabalho. E aí, quando ela se aposentou, quando ela parou de trabalhar, ela percebeu que ela não tinha vida social, que o que ela tinha era o trabalho, que ela ia trabalhar, e no trabalho ela falava com várias pessoas, entrevistava várias pessoas, nananana. E aí quando ela voltava pra casa, ela já tinha esgotado a bateria social dela, ela já tava de boa. Só que ela não alimentou fora do trabalho esses vínculos sociais do caralho. E aí hoje ela vive uma solidão que ela chama de a real solidão, que o telefone dela não toca, ela se vê sozinha, não tem quem falar. Porque ela não tem grupo de amigos, de família, etc.
Nossa, tá vendo? Não se conectou.
Mas é porque ela devia ter também uma vida muito agitada. É. E aí ela tá vivendo o inverso agora. E ela não deve estar sentindo falta só. Ela deve estar sentindo falta do agito da vida mesmo. Porque o trabalho te traz um agito. Por isso que é importante trabalhar sempre. Nem que seja encontrar alguma função. Eu acho que isso é muito importante pra gente até mais velho. Ou uma paixão por um esporte, uma paixão por um
hobby, assim, né?
Por um hobby. Porque essa vida de trabalho durante anos que as pessoas trabalham até se aposentar, era uma vida agitada. E o inverso disso, depois de viver sozinha, depende das pessoas, quando a gente tá mais velho, as pessoas não te procuram tanto, é diferente, a tua importância. Ainda mais ela, que era uma mulher importante, né?
Sim.
Então, mas você tem que ter esse negócio também de só ter amigo do trabalho, tá vendo? Fica sem amigo. Tem que construir.
Tem que construir. Ela é uma geminiana, Marília Gabriela. Eu acho assim, que eu como eu me acho uma geminiana que é muito comunicativa. Eu não tenho problema de fazer amizades fortes e
profundas, em nenhuma época da minha vida eu tive esse problema.
Eu fico chocada com isso, amiga.
É, mas aí é um dom que você tem, aí já é mais difícil.
Isso é um dom,
meu. Não, e acho que todo mundo é engraçado, que todo mundo fala assim pra mim, não, Maria José, a gente é de outra vida. Isso, a gente é amiga de outra vida, não é normal eu ter essa sintonia.
Quantas
com você.
Vidas você voltou, né?
Quantas, ela viveu com meio mundo.
Meio mundo, é.
Eu não falo, é a primeira vez que eu tô falando isso, porque assim, eu não falo, porque eu fico assim, meu Deus do céu. Porque eu tive quando a Carol era pequenininha, uma amiga, que é a Cássia, amiga, que já falou, não, não é possível, é de outra vida. A gente é amiga até hoje, ela foi morar nos Estados Unidos.
Amiga, eu tô chocada que a gente fala isso, tá? Eu tô começando a achar que você me engana.
Ih, olha o senhor.
Ih, ela fala isso pra todo mundo. Caraca, André.
A gente fala que a gente foi amiga em Paris em outra encarnação.
Olha aí, rolou um ciúme.
A minha amizade com o André já passou desse teste. A gente é amiga desde que a gente tem 17 anos.
Rolou um ciúme agora.
Ela tá desesperada.
Quem é essa outra que diz que é de outras vidas? Eu quero saber quem é.
Todas falam.
Essa amizade acabou agora.
A minha amizade com o André é outra parada. E agora eu sou muito amiga da Raquel, que é da escola da Carol, que é amiga, amiguinha da... E ela fala, não, eu tenho certeza. Porque as pessoas não costumam fazer amizades depois dos 40, depois dos 35, profundas. E eu faço. Então, a desculpa que a pessoa dá pra essa amizade profunda é que a gente é de outra vida. A pessoa dá
mas
isso.
Mas o
não,
quanto
não é
você
possível.
Precisa suspender do que você... Eu nem acho certo. Achar certo eu acho que é prepotente demais. Mas o quanto você precisa suspender pra essa amizade ela ser do caralho depois dos 40? Porque assim, a gente já chega todo mundo dentro do molde. O molde já tá pronto. É uma parada assim, ih, não encaixou. Foda-se você, eu vou pra lá, tu vai pra cá. Tchau. Tu tem que suspender alguma coisa pra dar certo. Alguém tem que sacrificar uma parada, né?
E tem um outro ponto que é, todo mundo chega aos 35, 40, 45 já com os melhores amigos. Então você já tem pessoas que você carrega, isso. No geral. Então, novas pessoas precisam ter muito foda. Porque é isso que você trouxe. A gente já não tem paciência, mas já tem os meus amigos. Pra que eu preciso de mais amigos? Eu não vou aturar você sendo chato aqui. As pessoas são chatas em alguns momentos. Pode amar muito elas. Mas tem os momentos que você vai dizer, nossa, que saco. Por exemplo, você tem uma melhor amiga e ela termina um relacionamento. Nossa, gente, pelo amor de Deus, meu Deus, assim, a vontade.
Mas eu acho que quando você ama muito uma amiga, quando você ama muito uma amiga, eu acho que eu tenho uma tendência enorme a passar um pano e daquilo não me incomodar. Se eu começar a achar chata, eu não vou ser amiga dela.
Mas essa acho que é a pergunta que ele fez que eu fiquei interessada, que é assim, como fazer pra amar essa pessoa depois dos 40? Porque esse é o ponto. Porque quando você falou assim, ah, eu conheço o André desde os 17. É muito fácil, é muito fácil, entre aspas. Você passou uma vida com essa pessoa.
Às vezes é difícil.
Você conhece coisa boa, coisa ruim. Às vezes é difícil pra caramba. Mas você passou a vida, coisa boa, coisa ruim. Você viu filho, você viu casamento, você viu não sei o quê. A gente tem muito mais resistência com aqueles que são nossos. Quando a pessoa entra na tua vida depois de 40, depois de 50 anos, como que ama? Esse é o ponto. Como é que passa pano? Essa acho que é a questão que ele tava perguntando, né?
Eu tenho a gostar do ser humano. E eu outro já falei pra Cássia.
É um super poder.
Super poder.
Eu falei pra Raquel, eu realmente escolho as minhas melhores amigas. Eu escolho, quando eu chego num grupo, eu tenho uma coisa engraçada que eu escolho. Aquela ali é minha amiga. Aquela ali que vai ser minha amiga.
A Mary Jo é tão sociável que ela tem melhores amigas. Ela
melhores.
É tão sociável que ela é.
Cara, a parada...
É impressionante. Eu não tenho... Gente, olha, posso dizer, eu não tenho melhor amigo, tá? Eu não sou...
Você tem a minha, Agatha, eu já te falei.
Vai, ela me adotou. Mary Jo me adotou.
Peraí, André, agora. Agora vai dar problema na família, agora.
Mary Jo, vai dar problema na família. Agora a Andréia vai avançar
não,
em mim.
Não, a Maria, não. Mas a Maria eu não José, sou... ela é de muitos.
Agora, por exemplo, essa coisa de achar chato. É verdadeiro isso meu. Acho que se eu achasse que é chato, eu não acho as minhas amigas chatas. Eu juro por Deus. Pode ser que esteja um momento, mas se me irritar de eu achar chato, ela não vai ser minha melhor amiga. Ela não vai estar comigo.
Uhum.
Não vai estar aquela pessoa, não. Uhum. Eu realmente passo pano. Eu vejo que a pessoa
corta pela
tem
raiz.
Alguma coisa aqui e ali, mas aquilo não me atinge de forma nenhuma. Eu não fico irritada, tipo, puta que pariu, André, que saco. Nunca fiz isso. A gente nunca brigou.
É, elas nunca brigaram.
Mas você não acha que tem muito também de é mais fácil as amizades antigas porque as pessoas são saudosistas?
Eu acho,
Também.
As pessoas gostam de ficar lembrando do que as coisas que elas fizeram.
Não, e posso dizer uma
como
coisa?
Era legal minha vida
antigamente. Não, mas eu tenho uma teoria também.
Aí tem um link com essa pessoa.
Eu tô marcando um encontro com todas as minhas amigas de Ipanema.
All the BFFs.
Eu tenho uma teoria. Amizade antiga é mais genuína porque você conhece a pessoa numa época em que tudo é mais puro. Você não tem nenhuma condição.
Eu
você
acho tem que mais paciência. Antiga... Não, mas a amizade antiga tem uma coisa.
Qual é o seu partido político, quais são as suas ideologias. É uma coisa pura.
Existe a transformação dos seres. Muitas vezes você pode encontrar uma pessoa que você foi muito amiga na adolescência e ela pensa muito diferente de você. E ela tem valores muito diferentes dos seus e aquilo não bate mais.
Exatamente.
O que eu tenho com a Andréia é que a gente se encontra é a mesma coisa. Ela pode morar nos Estados Unidos, eu posso morar aqui, mas a gente vai se encontrar, a gente vai rir das mesmas besteiras e vai ser a mesma coisa. Acho que quem consegue manter essa essência vai ser amigo pra sempre. Agora, a pessoa não pode ter virado uma maluca, um psicopata, um, né? Não pode.
Amiga, vou te tocar real. Eu saí de todos os grupos de escola.
É muito antissocial. Eu adoro estar nos grupos de escola.
Caraca!
Eu saí porque as pessoas são muito babacas, cara. As pessoas são muito vazias e muito escrotas.
Mas você também tem que ser tolerante também, né, amiga?
Ah, não tenho, não. Não tenho tolerância, amiga, com gente preconceituosa, com gente babaca. Eu não tenho, amiga. A galera toda... Eu falei, caraca! Não, cara, a galera é muito escrota.
Tem que bater com os seus valores, eu concordo.
Aí eu falei, cara, Deus me livre. Eu não quero papo com essa galera. Isso aí, sabe? Falei, porra!
Essa semana eu saí pra tomar um café com amigas minhas de quando eu tinha 15 anos.
Caraca.
Então, mas é aquela pureza, tá vendo? Aquela pureza da amizade. Tudo bem, se vocês não foram pra polos totalmente diferentes, vocês crescem com aquela pureza na cabeça.
Gente, não dá pra ser amiga de mulher machista, de mulher preconceituosa, de mulher racista. Gente, não dá pra ninguém, sabe?
Aí é foda, aí é...
Cara, tem uma galera muito podre, muito podre. Você começa a conversar um pouco, você vê que a galera é podre.
Eu entendi o que ela trouxe, eu acho que você continua... Avó, tomei café com as minhas amigas quando tinha 15 anos. Isso eu até acho ok. O ponto que eu acho que é difícil pra mim, na verdade, é assim, que é o que o Didi trouxe, que é assim, como fazer novas amizades depois. E novas amizades que é difícil, não é a das antigas. Toda a gente antiga a gente passa um pano mesmo. As novas, que a nova tá muito ligada com a nossa intolerância. Eu conheci uma pessoa, beleza, eu tô trabalhando. Trabalhei numa empresa, e a empresa conheci uma colega, a gente ficou amiga, não sei o quê. Aí eu descobri, sei lá, hipótese, né, que ela tem um posicionamento ali muito contraditório em relação ao racismo, sei lá. Eu não consigo. Aí é isso. Poucas coisas, isso não é
aí
pouco.
Não dá.
Isso não é pouco, isso é muito.
Uma
mas,
amizade...
por exemplo, qualquer outra coisa, um pouquinho machista, passando pano lá pro macho que fez não sei o quê, ainda que seja pouco, de alguma forma, a gente, depois dos 40, fica muito mais intolerante pra você falar assim, o quê? É.
Ai, total. Com certeza. Intolerância total.
Que eu você... já tenho minhas 5 melhores amigas, eu tenho meu marido, eu tenho meus... Meu filho, eu não
Você tem que admirar a pessoa. Uma amizade
é
também
isso.
É uma admiração de você olhar pro outro e falar, que pessoa bacana.
Uh-huh.
Que é, eu quero que ela seja minha amiga, porque ela é muito legal de você. E acho que assim,
caraca.
Essas duas. Eu fiz 3 amizades nesses últimos 10 anos. Vamos lá, depois.
Na última semana, eu fiz 3 amigas.
Não, esses últimos 10 anos eu fiz 3 amigas novas, que não são minhas amigas. Uma eu tô mais afastada, mas as outras duas, o que, que nos uniu? Primeiro, uma coisa que nos uniu: o nascimento das nossas filhas. Eu acho que eu já falei em vários podcasts aqui que a maternidade une muito as mulheres. É um ponto de esforço, porque você tá no momento que
é
seu marido tá trabalhando, você tem que levar na pracinha, você tem que fazer programação com criança. E aí, não tem competição, tá todo mundo mulambenta, tá todo mundo no mesmo barco. E acho que é um momento de entrega, eu acho que é um momento bacana, é um momento que você... E foram nesses momentos que eu fiz essas amizades. Foram nesses momentos específicos.
É a única diferença, acho que a gente fica com mais condições quando a gente é mais velho, entendeu?
Total.
Porque você tá falando com a pessoa. Depende se a pessoa descobre que é um homofóbico, né, um racista, um bolsominion, fala, porra, já não temos mais em comum.
Não tem.
É cheio de condições.
A gente fica seletivo,
porque
gente.
Porque você não vai conseguir.
E tem um fator que é crucial, né, gente, que é tempo. Olha, ela tá falando, ah, eu fiz amizade com as mães. Porque as mães estão fazendo coisas que as mães fazem. Então, elas se juntam numa dor, num núcleo. A gente se junta em núcleo. O ser humano tem muito isso. Ele se encontra ali no social, na dor. Ele, quando você odeia o chefe, o seu amigo do lado odeia teu chefe, acabou, né? Melhor amigo.
Uma coisa em comum.
Uma coisa, então, a maternidade faz isso. Mas a gente, depois de uma certa idade, você tem que conciliar as amizades que você já tem, que você já tá meio falhando com elas. Teu amigo já tá meio assim, pô, você não tá me respondendo. Eu particularmente, consigo responder as pessoas após as 9 da noite, quando eu termino de atender, e a minha vontade é quase nula, porque eu fiquei 12 horas falando, ouvindo e entendendo.
Então, pera, assim, a vontade de responder... Deixa eu fazer uma pontuação que eu acho importante, me corrija se eu estiver errado. A pessoa que te cobra, porra, tu não me respondeu, ela não é tua amiga.
É ridículo.
Ela é uma pau no cu do caralho.
Um adulto fazer isso é ridículo.
Pelo amor de Deus. Você não me respondeu,
caramba. Vamos acabar com a psicologia. Vamos lá, eu gosto disso, Didi. Eu gostei, é papo reto.
Para com essa porra, eu não gosto, não.
Porra. Quantos anos você tem, né? Quantos anos você tem? Não, é bloco. É?
Essas amigas que eu fiz são todas 10 anos mais novas do que eu. O que faz eu me sentir mais nova e às vezes mais
legal,
velha.
Legal, aí.
E às vezes mais velha. É legal. Mas assim, é, e o legal, por exemplo, a Raquel, que é uma super amiga hoje, que a Andrea conhece, ela tem 500 mil grupos de amizade. Tipo assim, ela não precisava de amizade nenhuma entrar na vida dela. Ela tem amizades que ela já encontra todo final de semana.
Amiga, mas não são amizades assim, sabe? A galera que tem muito amigo não tem ninguém.
É difícil você ter
na hora do vamos ver, ela vai contar com...
Amiga, deixa eu te falar uma coisa. A Raquel tem.
Ela vai contar nos dedos da mão,
tá? Tem muito amigo que é descartável.
A Raquel tem, gente. Deixa eu falar. Ela tem o grupo da faculdade. Ela deixa o marido e viaja com as amigas do grupo da faculdade, final de semana. Ela tem o grupo da escola. Elas se encontram, fazem festas. Uma, pelo menos jantam uma vez por mês. Ela tem grupo de amizade real.
Eu tenho uma amiga. Ela tem um grupo de amigos que é muito foda. Ela tem um grupo de amigas de fãs do Bon Jovi. Fernanda, beijo pra você. Acabou de ter filho maravilhosa.
Bon Jovi maravilhoso.
Irmão, ela viaja pra ir no show no hotel tal do Bon Jovi. E a galera dela. Só a mulherada que era a amiga dela.
Eu não tenho isso, mas eu acho isso incrível. Adoraria ter, tá? Eu, por exemplo, eu agora estaria num grupo do Off-Campus.
Grupo do Off-Campus, mas é Mary Jo. Tô assistindo, hein, Mary Jo?
Retardada.
O que é isso?
Tô assistindo.
A série que ela tá maluca. Hein?
A gente tem que assistir, André. Eu tô assistindo.
Uma série de adolescente.
Ah.
Você tá assistindo, tá gostando?
Ah, eu tô começando a me apegar aos personagens, aos pouquinhos.
Você tá em qual capítulo?
Não, eu tô no segundo. Mas é no segundo que eu comecei a, né, me apegar.
A gostar. É, no terceiro e quarto são os melhores capítulos.
Ah, então, eu vou gostar.
Já vi 4 vezes a série. É uma série. Você, como terapeuta, eu acho que é muito legal você entender.
Ela vai demorar pra falar o nome.
É uma série de personagens que são da escola, da faculdade, que seria uma coisa meio teen. Mas as mulheres de 30, 40, 50 anos estão enlouquecidas. Pegou 40 a mais. Fala de história de amor, dos caras mais lindos da faculdade, jogadores de hóquei, com as meninas. E é isso. Mas é uma coisa, é bacana a mensagem que passa, mas tá todo mundo enlouquecida, sonhando com jogador de rock. E eu acho que isso é uma coisa até que pega.
Deve ser uma coisa da crise dos 40 também, né?
Também é uma coisa de crise dos 40.
Não,
te
total.
Traz, te traz uma coisa...
Que crise é?
Te traz uma coisa da adolescência do que você viveu.
Talvez isso, sabia?
Saudosismo.
Eu acho que essa sensação do que eu vivi na adolescência é tão gostosa, porque eu tive uma boa adolescência. Talvez ele me faz visitar esse lugar e eu acho que pode ser uma crise dos 40, dos 50.
Pode. Você sabe que num tempo atrás aí, ano passado, eu conheci várias pessoas com seus 50, 60, sei lá, 65 anos, mãe das minhas amigas, que estavam viciadas em dorama, porque era romântico. Mas
lotado.
Não sei o
quê. E aí, eu não conseguia ainda
aquela coisa assim, eu não tenho. O dessas mulheres, né, bem mais velhas, era uma coisa assim, eu não consegui muitas vezes ter um casamento ali romântico, meu marido era romântico, a gente tá casada há 50 anos, então ela ia ver dorama e se deliciava naquilo. Ih, que
peraí,
é a fantasia do negócio.
Casa é dorama.
Tem que ver isso aí.
Ih, Didi, fica a dica aí. Eu não consegui.
Não, mas não acho. Não, olha só. O meu marido, o nosso casamento agora, nesse momento, ele me manda mensagem o dia inteiro. Minha gostosa, meu isso, meu aquilo. Não, não é problema disso.
E, mas funciona? Funciona?
Como é que... Funciona. Funciona. Porra, bem.
Eu tive um sonho. Eu tive um sonho com a Bette Davis. Olha que loucura. Tive um sonho com a Bette Davis me dando dica de como convencer a minha mulher que eu tô realmente com tesão nela.
Que delícia.
Porque ela falou todos problema. Os dias, inclusive pelo WhatsApp, manda mensagem. Tô louca, minha linda, minha gostosa, tô louco pra
te ver. A Bette Davis, ela tava me aconselhando, dizendo que eu fazia esse movimento sexual de maneira cômica e não era interpretado pela amêndoa no cérebro dela lá, sei lá, de forma erótica. Que eu tinha que falar mais sério, mais Sidney Magal.
Que isso?
Mas aí que vai ficar engraçado.
Né? Não sei, ué, mas por quê? Você acha que não tá com credibilidade? Não, você não tá com tesão, você tá de sacanagem?
Ô, André, eu não tenho credibilidade pra nada na minha vida. Eu não consigo ter credibilidade de nada.
Mas então você não fala, você faz alguma coisa.
Se você mandar mensagem carinhosa pra ela todos os dias, vai melhorar a sua vida. Pega o conselho da Mary Jo.
Não, ou se ele fazer coisas, sabe?
O meu marido, ele é um romântico. Os amigos dos meus filhos falam que o Dave é o último romântico.
Não, amiga, depois que eu fiquei sabendo que vocês mandavam música um pro outro...
Porra, aí outro
vocês nível. Quebraram qualquer expectativa de alguém ser romântico. Gente...
Porra, e outro mas nível.
Foi muito outro nível.
Chegou a cantar, André? Chegou a cantar assim no microfone, tipo, ah.
Não, a gente mandava as musiquinhas, mas eu canto no karaokê. Só que o David não gosta de karaokê, né? Ele me mandava as músicas.
Tu mandava aquela Don't Wanna Short. Short Dick Man.
Essa não mandei,
Didi.
Você mandou o Sandy Júnior pra ele, amiga?
Não, Sandy Júnior não. Mas é a que mais me marcou, que eu lembro que eu marquei, foi essa.
Nossa, que delícia.
Now I'm on.
É muito brega.
Olha, eu escolhi essa minha amiga há muitos anos, mais de 30 anos já. E essa foi uma grata surpresa que eu tive dessa história de amor dela com meu amigo Dave.
Mas amiga, você viu isso ao vivo. No meu casamento eu cantei pro Dave.
Uma coisa é você cantar pra uma pessoa no seu casamento. Outra coisa é vocês fazerem como forma de...
Mas eu cantei a música que ele me mandava.
Porque imagina que delícia. Você recebe aquela música e diz, o que, que ele quer falar comigo com essa música? E ele te manda um Vinícius de Moraes. Caralho, muito foda, amiga. Achei muito fofo.
Eu cantei pra ele a primeira música que ele me mandou no casamento. Tinha significado pra nós dois. Ninguém sabia do significado. Mas pra gente tinha, entendeu?
Não, mas calma, gente.
Mas o que eu quero dizer pro Didi é o seguinte. Eu viajei, fiquei um mês no Brasil. E aí, quando eu voltei, eu me lembro, assim, que eu mandei um link de um capacho. Olha que eu mando umas coisas malucas.
De um capacho?
É de um capacho que eu vi. Dave, olha que foda esse capacho que tá vendendo no Costco. Mandei só porque eu achei lindo, sabe? E ele não me respondeu. Eu falei, ih, ele tá nem tendo tempo de responder, nem ligou, achou que...
Não tem tempo pra mim.
Enfim, aí o Dave, ele é uma pessoa que a gente se fala todo dia, mas acho que ele tava com o tempo, assim, dele muito comprometido e ele não tava conseguindo me ligar. E os horários não estavam batendo, sei lá, e a gente ficou, sei lá, na última semana, eu quase não falei com ele. Aí eu virei e falei pra Agatha, falei assim, quando eu chegar nos Estados Unidos, acho que ele vai pedir o divórcio.
Ela tava assim, nesse
nível. Ele não tá me ligando, gente. Eu não tô acostumada com isso. Eu tô acostumada com aquele marido presente ligando, não sei o quê. Falei, acho que ele vai pedir o divórcio, não sei o que eu fiz. Aí a Agatha, cala a boca, André, fala merda que você vai pedir. Eu falei, Agatha, tá esquisito. Ele
falei,
nem,
André,
ele
impossível.
Falou, ele nem viu o link do capaz que eu
falei. Eu falei, velho, impossível. Nem pedi largar, impossível.
Aí, ele nem comentou o capaz. Aí, cara, eu cheguei aqui com medo, né? Falei assim, ai meu Deus, será que vai acabar o casamento, não sei o quê. Aí quando eu cheguei, a primeira coisa, quando eu olhei assim pro chão, tava o capacho, ele comprou o capacho.
Ai, que foda.
Ah, legal, legal.
E botou na entrada da porta.
Vendo, não
ele botou flores nas janelas. O Dave é muito romântico.
Flores nas janelas, isso é demais, né?
Tá toda florida a minha janela.
Flores na janela é demais.
Tem certas atitudes que os homens fazem que são movimentos que deixam nosso coração quentinho.
Deixa, amiga.
A gente não precisa, às vezes, que fale alguma coisa. A gente precisa que faça.
Onde é que ensina isso? É no Legenda? A gente tem que subir a montanha?
Fica aqui meia hora com a gente que a gente vai te ensinar.
Não, nada é subir a montanha. Não vai subir, Didi. Em vez de você
mas,
falar...
Mas ele não respondeu sobre o capacho porque ele queria fazer surpresa.
Essa porra é uma faca de dois gumes também. Porque, eu cantei pra fulano. Mas tu tem que saber cantar. Tem que saber cantar. Porque se tu não sabe cantar, tu vai fazer uma porra dessa. É uma vergonha do caralho.
O David não sabe cantar.
Não, mas vamos supor.
Eu acho que depois dos 40, o sexo ficou melhor, Thay.
É, eu posso dizer que eu também acho, gente. Sabe aquela coisa de que quando você é jovem, você quer mais com menos qualidade? Agora você quer menos com mais qualidade.
Antes de você responder, deixa eu só acrescentar minha visão. Fica melhor mesmo ou a gente se contenta com pouco?
Ah, não me contento com pouco menos, não, com Didi.
Menos.
Também não me contento com menos, não.
Talvez melhor no sentido do entrosamento, eu acho, não sei. De você ter mais, cada vez mais intimidade?
Que tá no mesmo lugar ali que eu tava falando no começo dos estudos, falando sobre o que a gente começa a dar valor depois, que é que ela falou, qualidade do que quantidade. Quando você vê, por exemplo, uma mulher de 45 anos que tá solteira, ela é completamente diferente de uma mulher de 20, que topa sair com todos os caras do aplicativo, não importa como ele seja, ou se ele seja um cara babaca ou não, ela topa tudo. Você vê, pega uma mulher de 40 na terapia, assim, tentando, ela ali na conversa, ela te fala não, 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 não. E aí a probabilidade de ela ter um sexo muito melhor, é muito maior, porque ela é mais criteriosa.
Porque ela tá mais seletiva.
É, eu acho que é isso.
Exatamente. E no caso de pessoas que estão casadas também, porque elas já se conhecem mais.
Exatamente.
Já conhece o próprio corpo. A mulher, depois dos 40, ela já conhece o próprio corpo. Ela sabe exatamente o que tem que fazer ali pra ela gozar ou não.
Eu acho que é isso, gente. É você também não ter mais vergonha de falar o que você gosta, né? Do que de ficar, eu vou agradar.
Eu vou agradar, eu vou fingir. Porque a gente falou agora mesmo, né? O não tá aí, né? Fala muito mais não depois dos 40. E aí você fala muito mais sim pra coisas que são importantes pra você. Tu vai sinalizando. O relacionamento, ele é uma construção em que você vai ensinando o outro a se relacionar com você.
Isso aí, eu acho que é isso.
E o outro vai ensinando também como que ele funciona. Então, depois de um tempo que você tá com a pessoa, você fala, eu sei que fulano gosta disso porque ele disse, ele sinaliza, ela sinaliza e tal. Então, você vai entendendo aquilo e vai ficando melhor. A tendência é que fique melhor mesmo. Quando as pessoas estão dispostas a ouvir a outra, a ter um olhar.
E quando as duas querem se agradar. E quando as duas querem a mesma coisa.
Porque o oposto também pode acontecer. Que é a tendência de, eu tô mais velho, meu relacionamento já tem aí 20 anos, eu não tô nem aí pra outra pessoa, porque a chance de eu perder ela é muito pequena. Tem isso também.
Outro dia eu vi aquele humorista que era bem gordo, que fez bariátrica.
Leandro Hassum,
dizendo que era ótimo estar casado porque a performance não precisava ser maravilhosa com a mulher dele.
Que absurdo,
né? Que maluco, né? Que maluco. Tá querendo ser corno, não é possível.
É um escroto. Nada a ver.
É como se o seu casamento não merecesse o melhor.
Exatamente.
E é o oposto. Eu acho que a pessoa que está casada é o que merece o melhor. Eu falo bastante nas sessões assim, tá bom, se não tá ok, o que a gente pode fazer pra melhorar? Vamos comprar um não sei o quê, vamos ver o que a pessoa gosta, vamos sentar.
Ai, gente, eu gosto de uma ambientação, eu gosto de umas palhaçadas, então eu gosto de bebida.
De um banheiro.
Gosto de uma coisa proibida, amigo. Um lugar assim, ai, vai ser aqui.
Do proibido.
Será que a gente vai ser pego? Não sei o que. Eu gosto de umas coisas assim.
Bastidor aí.
Mas eu gosto de uma ambientação. Se eu chego no meu quarto e meu marido botou um monte de vela, mesmo que seja de vela, tudo de LED, não tem importância, que ele bota tudo de LED. Mas ele bota um monte de vela, tem uns morangos, tem uns negócios. Cara, aquilo já me excita. Porque, caraca, que foda, sabe?
Ih, caralho. Ah, tem de LED, pode crer, porque pode dar rinite também a vela, dependendo da vela aromática.
Eu não sou que nem André, não, de ambientação, não.
Acho que eu gosto.
Acho que eu sou meio que nem um homem mesmo. Eu gosto, sabe, de pele com pele acabou. Não precisa ter vela, não precisa ter...
Ah, eu gosto, Agatha. Porque eu gosto, porque, cara, acho o dia a dia é boring.
A minha cabeça é parecida com o de homem, eu acho, talvez.
Mas eu acho que uma coisa importante no relacionamento que é você manter algumas coisas que você fazia quando você era namorada. Por exemplo, eu, quando era namorada, adorava escrever cartãozinho pro Alexandre. Mas, assim, hoje em dia é mensagem pelo WhatsApp. Mas é importante você continuar a agradar o outro e o outro te agradar e começar isso. Você trazer coisas que você fazia antigamente pra hoje faz com que ele continue sendo um namoro, continue sendo fresco.
Então, por exemplo, na cozinha, a pessoa, você vai lá dar um aperto na bunda, sabe? Olha que gostoso essa bunda.
Ah, eu passo a mão na bunda do Alexandre, ele não aguenta mais. Ele não, nem abaixa, porque ele já sabe que eu vou passar a mão na bunda dele.
Ah, mas isso faz parte da vida, entendeu? Gente.
Não parar de fazer essas coisas.
Eu falo, que gostoso.
Meu marido ficou mais bonito com a idade. Ficou como um bom vinho.
Eu falo pra ele, cadê meu realizador de sonhos?
A barba grisalha. Mas é, porque ele tá mais bonito. Pega as fotos dele antigas, você vai ver como melhorou.
Ele emagreceu, Agatha, por isso?
Ele foi tudo, é o conjunto.
Pô, mas ó, só botar um ponto de vista do Hassum, que ele falou, quer dizer, que eu acho que é o que ele quis dizer, na real. Talvez tenha se pensado, não sei, talvez tenha passando pano, foda-se. Mas é, porque eu acho que assim, tem o lance da questão do homem ter da parada da performance, né? Ah, a gente tem que performar, a gente tem que render, lá, 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 e duas você tirar, três, lá, não sei o quê.
Não, palhaçada.
Mas isso dentro do universo masculino tem essa porra de...
Não, Didi, é uma bendada.
Ah, porque aí eu fiz, não sei o quê, e a posição, lá, lá, lá. E aí tem essa parada de performar. Tem que performar direito.
Ele foi bem feliz na fala dele, Didi.
E, não, pode ser, mas eu tô levando pro lado, tipo assim, quando chega uma certa idade, a gente entende que não precisa, cara, eu não preciso ser o ginasta olímpico.
O homem tem essa preocupação,
é isso. Se eu conseguir masterizar essa parada, tipo...
O homem tem essa preocupação de performar, é isso, da performance ser espetacular.
Tem, caralho, a gente é super insegura, assim, falo por mim, pelo menos. Existe uma mega insegurança da questão da performance ser zoada. Mega, de, tipo assim, se a mulher falar assim, ih, foi um lixo, o maluco vai pra terapia imediatamente, porque ele tá na merda. Ele vai broxar a semana inteira. Um monte de fudido.
Viu, Didi? Os legais vão. Muitos deles vão dizer, ah, tá bom, me incomodou, mas agora muitos vão dizer assim, tá bom, vou pra próxima e vai fazendo coleções de mulheres insatisfeitas na vida dele. Uhum. Assim. Porque muitos nem olham, não estão nem aí.
Então, é isso que eu acho. O homem que se preocupa muito com a performance, ele tá falhando, Didi. Quando o cara se preocupa ou quer dar prazer pra outra pessoa...
É isso, mas a performance é um pouco isso.
Aí ela tá acertando.
Mas é porque é um pouco isso, entendeu?
Mas a performance não. O que importa é dar prazer. Sentir prazer e dar. Mas se você só quer performar, é muito vazio.
É porque, assim, eu acho que existe uma maturidade. Eu falo por mim, tá? Não sei se eu tô falando pela maioria das pessoas, mas o que eu entendo é que, até um certo momento, eu achava, e boto nós achávamos, que a performance, ela era diretamente ligada à satisfação feminina. Quanto melhor a minha performance, quanto mais eu... Ah, Ocean Powers eu fosse... mais prazer mulher sentir.
Por isso que tem um monte de mulher enganando o homem.
Só fazer um adendo, na verdade, que eu acho, Didi, que tem um detalhe nisso que me corrija, tá? Que é assim, muitas vezes pro homem a performance tá ligada com penetração. O que não é ok. O cara não entende, talvez, que tem outras milhares de formas de dar prazer pra uma mulher. Eu já ouvi muitas vezes de amigas. Eu posso dizer que são amigas, somente penetração, não é? Nossa, tive ali uma super atração com o cara, a gente foi pro motel e tal. Quando foi transar, o cara não conseguiu, né? Meu, era só ele continuar fazendo outra coisa. A gente tava com o cara, vai embora. O homem tem muito outra coisa. Daqui a psicologia fala que eu falo, né? Que é do pênis. Cara, vai lá fazer outra coisa. Se você tá dizendo, não, o homem tem essa questão do prazer da mulher. Mulher sem prazer, não necessariamente com penetração. Sim,
então, mas isso é uma maturidade também, né? É uma maturidade que eu acho que vem muito com a idade, óbvio, com a experiência. E o homem começa a despertar pra essa parada. Ele fala assim, ah, então peraí, então sexo não é filme pornô.
É isso aí, Didi, matou a charada.
É melhor, Didi. É melhor que isso.
Não é filme pornô, é isso aí.
E você sabe contornar a situação. Não foi como você queria, você sabe o que fazer, você sabe o que usar, você sabe como... Não, eu vou dar prazer pra essa pessoa de uma outra forma, vamos contornar. Hoje não foi ok, mas amanhã vamos sair de novo. Sim. Tem toda uma coisa que aos 40, você tem um molejo de vida que você talvez não tenha aos 20.
Mas, ó, uma coisa que me irrita muito no sexo depois dos 40, e questão de saúde também, né, atualmente e tal, porque assim, termina o sexo, nunca aconteceu na minha vida. Agora tem essa novidade agora. Terminou o negócio, você tá bem?
Você tá bem?
Você
tá bem? Tá tudo bem?
Puxa uma parede de pressão, né?
Tá vivo?
Como tá é que tá esse coraçãozinho?
Não vou medir a pressão, né? Assim. Imagina, ela vira pra você e fala, você tá bem? Você tô porque ela, seu mamilo tá meio...
Duro.
Entumecido.
Entumecido.
Seu mamilo ainda tá entumecido.
Tá todo entumecido, que gostoso.
Ainda tá aí na ura? Olha, esquece performance.
Esquece.
A parada é, sentir prazer e dar prazer, porque dar prazer pro outro é excitante.
É, total.
Isso.
É
isso. Boa.
É prazeroso dar prazer pro outro, é maravilhoso. É.
A outra pessoa também sentindo prazer, excita demais.
Exatamente, o que dá prazer é o ovo e a galinha, né? Vendo o outro ter prazer, o outro ter mais prazer, porque você tá tendo prazer.
É mútuo, e aí vai tendo mais prazer.
Você vê como é que o sexo é melhor depois dos 40. A Agatha quer fazer uma suruba com 80.
Eu vou fazer. Aos 80 estaremos lá na suruba. Todos na suruba.
A Agatha já marcou, tá marcado. Uma suruba com 80 anos.
Tá marcada a suruba 2000, é?
Tá, você tinha que ter deixado por bem escrito isso aí, porque quer fazer uma suruba com 80... Como assim?
A gente vai cobrar essa suruba dela aos 80.
Eu falei isso melhor. Só 80
eu vou te cobrar. Se eu estiver anos. Aqui,
quem é que vai querer fazer suruba?
Se eu estiver vivo, eu vou te cobrar.
Deixa os paramédicos na porta, né? Porque porra, às vezes precisa. Deixa uns enfermeiros, né? Galera.
Quem é que vai querer fazer, né? Gente, vamos fazer suruba, por favor. Aquela velha que implora pela suruba.
Deixem suas dentaduras aqui pra não machucar ninguém. Todo mundo deixando aqui no potinho.
Ai, que horror, gente. Não, mas
olha, só na goiabinha, deve ser melhor.
Outra
deve
dica. Ser melhor. Ai, que horror, gente. Que
Senhora, por que tá correndo? Senhora.
Mas outra dica também, que com a idade eu acho que a gente gosta mais, é das preliminares.
É o mais importante, eu acho.
Olha, Didi.
Ah, eu acho que não é com a idade, não. As preliminar sempre foi importante.
Não, mas é que o jovem, às vezes, não dá tempo,
é muito,
né?
Excitante, é
então,
muito
rápido. Então, às vezes, pá, fez. O mais velho já, né? Peraí, vamos com mais calma. E aí você tem, por exemplo, uma dica, Didi. Massagem.
Massagem é muito bom.
Massagem é uma ótima preliminar.
É uma ótima.
Mas a melhor preliminar de todas, eu vou te falar aqui, Didi, é ajudar a sua mulher. É lavar a louça num momento inesperado. Fazer alguma coisa que ela tá muito cansada.
Vai, Mary Jo.
E fazer por ela. Não, gente, é um tesão.
Isso é foda.
É um tesão.
Isso,
o marido que é companheiro que tá ali, dá tesão.
Mas sabe o que acontece? Aí pra mim já não quero nada, porque eu tô cansado. Porra, fiz muita coisa em casa. Lavei a louça, limpei o chão. Olha, hoje não, tô com dor de cabeça. Eu invento desculpa agora. Quando eu fiz a porra toda. Não, vou fazer as porra aqui, porque hoje vai ter, caralho. Isso aqui. Aí ela chega e, ih, qual é? Gostoso. Gostoso é o caralho. Eu tô o dia inteiro nessa casa. Você chega assim, achando que...
Não, mas é. Pensa nas preliminares.
Você não vê o trabalho invisível do homem, né?
O trabalho invisível.
Tem uma parada que eu tenho um medo real. Porque assim, depois de uma certa idade, a gente começa a considerar... Eu nunca considerei massagem na minha vida. Tipo, tô dolorido, vou fazer uma massagem. Nunca considerei. Depois de uma certa idade, não foi nos 40, foi um pouquinho antes. Cara, eu comecei a ver a massagem como um recurso de me sentir mais confortável, me sentir bem, diminuir dor e tal, não sei o quê. E aí eu tenho um problema mesmo. Eu fico com objetivamente pensando que eu não posso erotizar a massagem. Porque se eu for fazer massagem na rua, tô no aeroporto, naquela cadeira zoada, com a cara no buraco lá, isso aqui. E aí o maluco começa a fazer massagem, mas irmão, vou levantar na cadeira com ereção. Eu, tipo, ai.
Ah, mas aquela é massagem não é erótica. É diferente. Aquela massagem dói. Aquela massagem
é diferente. Ele não vai massagear as suas coxas lá por dentro. Você não vai.
De dia, outro tipo de massagem. Você não vai
massagear a bunda?
Eu fiz massagem com o malandro.
O que, que a gente fala depois de uma declaração dessa, gente? Quatro mulheres aqui, Didi, sozinho.
Vamos supor, você tá massageando sua mulher. É diferente, entendeu? A massagem que ela vai receber na rua, o cara não vai massagear a bunda dela, não vai massagear dentro da coxa, entendeu?
A virilha, não vai.
É, a virilha.
Sim, tá.
Ou seja, você vai nos lugares que sabe
não vai,
que...
Não vai massagear os peitos dela, não vai, Didi.
Vou, não vou. Sabe aquele negócio de vou, não vou? Aí, fica ali, passou, total. Aí a pessoa vai querendo mais, entendeu? Opa, vou passar aqui perto, ó. Passei aqui, ó.
Ai, Agatha,
que gostoso.
Eu tô meio broxou.
Olha que gostoso, Didi. Você vai...
A Agatha continua. Olha aqui, ó.
Que gostoso. Passou.
Quase peguei, não pegou.
Passou perto da zona do grilo, mas não passou. Caraca. Aí a pessoa fica, ô, que delícia. Entendeu? Você vai fazendo assim, Didi. São as preliminares, Didi. Esquece da... Entendeu?
Que vergonha.
Vai que gostoso. Compra um óleo de massagem. Pensa nessas coisas, Didi.
Maneiro.
Dicas de sexo.
Pra quem tem filho em casa é foda. Óleo de massagem é uma maravilha. Puta, é foda. Só que é vestígio, né, irmão?
Minha casa é cheia de KY, amor. Tudo aqui no armário. Faxineira vive vendo KY aqui.
Não, calma. Didi, esse é o óleo que eu uso pra lubrificar aqui meu pé. Tô com o carro ressecado. É isso, acabou.
Porra, mas é que dependendo da idade, porra, meu mais velho tá com 14. Qualquer cheiro ou barulho, ele... O que você tá fazendo aí? Olha o moleque. Para o cu, porra.
É foda.
Então, olha só. Você vai surpreender a sua mulher essa semana. Você vai pegar ela no meio da tarde. Tarde vai levar pro motel. Uma vez por mês, pega ela. Não, mas ó. Assim, você não vai saber pra onde eu tô te levando. Eu só quero que você se arrume quando você vai comigo agora.
Porra.
É isso, nossa, gostei, hein? Nossa, amiga, tô até quente aqui.
Nossa, aí, ó. Andréia já vai ver.
Aí, eu vou te falar uma parada aqui com 40, negócio de pele que me pegou agora depois dos 40. Coçar as costas. Puta! Cara, eu nunca tive esse negócio.
Desvi saindo do assunto total.
Porra, não, é porque essa porra virou um bagulho pra mim, que é mais... Às vezes,
assim, isso é fetiche ou não?
No cara, não, só coça as minhas costas. Não é.
Só coça as minhas costas, pelo amor de Deus.
Porra, é porque eu reparei que nela, a parada coçar também ficou um negócio assim de, porra, da sensibilidade. Mas, caralho, às vezes, pô, dá uma coçada aqui só mais da terceira costela aqui, da terceira costela da direita. É um movimento.
Gente, isso é toda isso hora aqui. O Dave, ele sente, ele tem as garrinhas dele de coça-coça, não sei o quê. Mas é muito engraçado. Quando ele, ai, coça aqui, coça aqui, coça aqui, ele vai falando exatamente onde ele tem que ir. Ele, não, mais pra direita, sobe um pouco, não sei o quê.
Ah, nossa.
Eu não consigo dar essa orientação pra coceira, porque quando eu sinto a coceira, parece que a coceira começa a correr pelas minhas costas. Eu não consigo orientar.
Cara, eu me sinto presenteado quando ela coça minhas costas, coça ali, ai, caralho, maluco, pronto, chega, não fala comigo agora não, deixa quieto.
Mas é, gostoso. Mas pensem nisso, gente, com a idade, as preliminares são mais importantes do que na juventude.
Ah, gente, bebida, umas frutinhas, um negocinho, uma velhinha, uma musiquinha. Isso tudo ajuda, gente. Eu
preliminares.
Gosto. E surpreender o outro. Eu acho que surpreender com coisas que você sabe que a pessoa vai gostar é super importante. Você pensar, parar pra pensar o que que ela vai gostar. O que que ela gostaria de ganhar, o que ela gostaria de fazer. Pensar no lugar do outro e agradar o outro. É importante.
É, no final da história, é o básico do básico do ser humano, que é se sentir especial. Todo mundo quer se sentir especial. Todo mundo. A gente fica a vida inteira lutando pra se sentir especial em todos os lugares da vida. E acho que no relacionamento é um lugar onde a gente pode ou deveria se sentir especial, né? Então, olhar pro outro de forma que o outro se sinta especial, seja coçando as costas ou fazendo qualquer coisa, que é o começo ali do tesão, né?
É, eu já sou mais fácil de agradar. Eu não preciso de vela, não preciso de nada disso. Eu gosto de...
Você gosta do tufuque-fuque, do pega-pega, né?
Não, da preliminar, já lá, uma massagem, isso aí.
Escorregou a mãozinha.
Ah, e cada casal tem que ver, né? O que que faz? A Andréia gosta de vela, cheiros,
ah, eu gosto música, de muita coisa, gente.
Vinhos,
não. Uvas. Eu gosto da coisa proibida, assim.
A Andréia gosta de banheiro, gente.
Eu gosto de urgência, porque pra mim, amor é urgente.
Urgência.
Assim. Eu gosto de uma urgência, sabe?
De música.
Tem que fazer. Às vezes errar. Eu falo assim, ai, tem que ser aqui agora. E agora? E agora? Como é que vai ser?
Com 30 anos de casado, amiga. É difícil manter essa urgência com 30 anos de casado. Então, assim, eu acho que pra mim, por exemplo, se o Alexandre me irrita de manhã, eu não vou ter tesão à noite com ele.
Então, também não. A parada é que isso acontece quando você tá feliz com a pessoa. Se a pessoa só tá te irritando, não vai ter urgência. Tem uma urgência.
Não
você,
vai, gente. Não
você
vai
sai da o quê?
A gente tem que olhar pelo lado masculino da urgência. Chega uma idade pro homem que a urgência é aproveita que tá em pé, aproveita que tá em pé. Bora! Bora!
Aproveita agora! Vai, que delícia!
Acabou. Ah, acabou. Passou, viu? Tu não veio rápido?
Tem que ser agora. Agora não é.
Mas aí é que você se engana. Você não escutou o que a Thay falou. Aí tem tanto jeito de brincar de dia.
Não, concordo, concordo.
De tem tanta coisa hipismo. Pra fazer.
O hipismo. Nossa, pra onde a gente foi?
Aí, quem sabe, a urgência acaba acontecendo de novo, né? Porque você começa a brincar e a urgência acaba acontecendo de novo, né, Thay?
Olha aí.
É isso. Tem que ver. Recomeça. Tem outras formas, né?
Mas, gente, aquele ator da... Sabe aquele ator bonitão que fez a novela com a Juliana Paz? Do cigano? Cigano, não. Do indiano? Como é que é o nome dele, aquele bonitão? É aquele cara, né? Que fez a novela Caminho das Índias.
Rodrigo Lombardi.
Isso.
Ele é um cara mega charmoso. E ele falou isso. Ele, gente, na minha idade, é menos frequência e mais qualidade. Então, eu acho que ele falou uma coisa assim.
É, gente.
Ele falou isso, gente. Porque não é mais aquela coisa da juventude, né? De toda hora é hora, não sei o quê. Mas... você pode melhorar como um bom vinho.
E é a mesma coisa que a gente tava falando sobre o momento com a família, o momento não sei o quê. É a mesma coisa. É tipo encontrar ali o momento com a pessoa que você tá, e com vontade, com afeto. É isso, momentos especiais. Não vai, talvez não seja todo dia, a todo momento, porque tem um milhão de coisas pra fazer, enfim. Mas que seja com qualidade ali.
Mas... se você ficar nessa pira de que tem que ser toda hora, vai ser pior, vai ficar pior.
Tanto a família quanto o parceiro tem que ser alimentado diariamente.
É verdade.
Se você quer ter um sexo bom, você tem que alimentar isso diariamente. Diariamente você tem que falar uma sacanagem, diariamente você tem que fazer alguma coisa que vai despertar alguma coisa. Senão, não vai ter.
E outra coisa.
Lavar uma louça, né?
Não se preocupar com o coleguinha.
É, não, o homem tem várias maneiras de você despertar a tua mulher.
Uau, quantas vezes o coleguinha, gente, tá fazendo? Esquece o coleguinha.
Isso realmente, o cara ajudando ali, o cara presente é...
Nossa, isso é ótimo.
Você ganha ponto, Didi, porque aí a pessoa tá, sabe, tá feliz, tá orgulhosa de você.
Isso é ótimo.
Tá. Pô, ele se preocupa comigo, ele quer me ajudar, ele quer que eu acabe logo isso aqui.
Não, e assim, eu acho que é até além disso, porque assim, não é só, olha, ele tá participando do cara, não, ela está fazendo menos coisa, ela tá menos cansada, ela tá com mais tempo pra pensar em outras paradas. É, eu acho que quebra um pouco essa porra de que, olha como ele ajuda. Claro que tem isso, mas
não existe
é porque, objetivamente, ajudar. Quando, porra, se divide os bagulhos, né, agora ela vai fantasiar, agora ela vai ter, pensar, no começo vai dormir porque tá cansada, mas depois, tipo, cara, agora tá com tempo pra fazer as paradas, porque tá se dividindo as tarefas, tá se dividindo as rotinas.
Exatamente. Cara, eu vou não te falar, é ajudar.
O meu marido trabalha dividir. O dia inteiro que nem um condenado. Se ele sai do escritório e vê que eu tô lavando uma louça, fazendo qualquer coisa, ele não pergunta se eu quero ajuda.
Perfeito.
Ele vai embora, né? Sacanagem.
Ele começa a me ajudar. Automaticamente. O cara podia estar... Ele já todo o direito de chegar, porra, tô cansado, abrir a cerveja, sei lá, ou sentar no sofá. Mas ele, enquanto eu não paro, ele também ele fica ali. No companheirismo.
Exatamente.
Maneiro.
E isso, sabe, são coisas que contribuem...
Contribuem.
Pra você querer agarrar o seu marido, entendeu?
Não, mas isso é certo, né? Não é ajudar, né? A pessoa vai te ajudar. É uma divisão de tarefas de equipe, né? E isso, olha, posso dizer também que a terapia fez o Alexandre... A gente conseguiu reconfigurar tudo isso e agora é isso. É uma divisão de tarefas de equipe.
Não. Nossa, que milagre!
É,
o milagre da terapia. Isso é um milagre, hein?
Terapia.
Nos últimos anos da minha vida, eu tenho recebido muitos pacientes homens, o que não acontecia uns 3, 4 anos atrás, e agora quase que eu tenho 50-50, assim, homens héteros aí na faixa dos 40, 35, 40, e é muito legal, enquanto terapeuta deles, ver um crescimento, assim, na forma como lida com a mulher, com os problemas, com a casa, porque tem uma terapeuta mulher, e ele traz ali, e eu vou, não, mas vamos entender, vamos não sei o que, né, a gente vai conversando, e é muito legal, quando eles falam do feedback que a esposa. Nossa, minha mulher comentou Maria. Comigo. Pô, tanto que eu tô melhor, né? Depois que a gente tá conversando, não sei o quê. Pô, obrigado e tal.
Olha aí, homens. Olha a importância da terapia em dia.
E da terapeuta com uma visão feminina.
Que vai entender. E eu trago... Às vezes o cara traz uma coisa, eu trago uma outra visão. Tá, entendi o seu ponto, o que é o seu sofrimento aqui. Mas vamos olhar por esse viés aqui também. Porque tem uma outra pessoa aqui que tá agindo por causa disso. Vamos entender. Entendo que você tá cansado. Mas e aí as coisas começam a girar ali e eles começam a entender. Porque vem de um patriarcado também que o cara muitas vezes não tá nem percebendo, porque ele vive no machismo, tá reproduzindo o machismo, e a mulher vai ficando muito sobrecarregada. Tem uma coisa que chama paradoxo da felicidade feminina. O que que é isso exatamente? Juntaram várias mulheres em pesquisas e perguntaram pra elas assim: você se sente feliz? Na pesquisa mostra que elas responderam sim, 80% delas responderam sim, e os caras responderam menos. E aí a pesquisa mostrou, mulheres na faixa de 40 a 55 anos se dizem mais felizes do que os homens. Beleza. Aí, os analistas analistas do comportamento, os psicólogos começaram a fazer o quê? Eles começaram a dividir felicidade. Aí eles mensuraram depressão, ansiedade, estresse. Todas elas pontuaram muito mais do que eles. Resumo, elas eram muito mais deprimidas, ansiosas, estressadas, mas elas diziam que eram mais felizes do que eles. O que mostra pra gente que a mulher, muitas vezes, ela é mais resiliente ao que ela considera como felicidade ou não. Então, às vezes, ela fala assim, tô bem, mas quando você vai ver no detalhe, ela não tá bem. Ela tá sobrecarregada pra caramba. Ele, pela pesquisa, é o oposto. Não, eu não tô bem. Mas quando você vai ver no detalhe, ele tá muito melhor do que ela, porque ele é mais sobrecarregado. Aí, quando você começa a ler a pesquisa e ver, 87% das mulheres falam sobre as tarefas que são invisíveis, que não é dividido. E aí, me lembrou, eu tava lendo essa pesquisa e me lembrou agora de uma coisa que, não sei se vocês viram, foi um boom assim, sobre os homens, os japoneses limparem o estádio. Vocês viram isso? O que aconteceu? Terminou o jogo e eles começaram a limpar o estádio. Uma mulher foi lá, do Japão, no X lá, e ela falou, eu acho interessante eles limparem o estádio, porque não limpam a própria casa. E começou a mandar pesquisas falando sobre os homens do Japão, que não dividem as tarefas com as mulheres de jeito nenhum, e como elas vivem lá um machismo absurdo que não tem essa divisão, o quanto elas estão sobrecarregadas, e eles estão limpando o estádio aqui. E aí elas começaram uma campanha que era limpe sua própria casa.
Caraca! Olha, isso aí foi sinistro, hein? Eu não sabia disso! Eu achava que o japonês era super higiênico.
É, mas é que a sociedade deles é bem machista, né?
Agora, uma coisa maravilhosa que aconteceu na Argentina é que eles mandaram a lista das pessoas dos homens que não pagaram a pensão dos filhos, eles serem proibidos de entrar no estádio pra ver o jogo.
Ah, legal.
Nossa! Maravilhoso.
É, mas eu acho que é isso, gente. Essa mudança de configuração também. Não é a questão de ajudar, né? Ah, meu marido ajuda. Não. Ou qualquer que seja o parceiro, enfim. É a questão de divisão de tarefas. Divisão de tarefas e não de um ajudar, né? O outro que parece que tá fazendo uma caridade, né?
Inclusive na maternidade, né? Eu sei que muitas das mães falam, ai, no final, ah, mas o bebê, ele me procura, ele quer a mãe. Eu entendo, eu não tenho filho, mas eu entendo que isso pode acontecer. O bebê tá ali, ele demanda mais a mãe. Beleza, se ele demanda mais a mãe, então cadê ali o pai que pode fazer a casa inteira?
Exatamente.
Porque aí ela tem que dar ali o peito, ela tem que trocar, porque a criança tá demandando, mas aí termina, ela ainda precisa fazer isso, aquilo outro, sim. E ainda pensar em coisas tipo, tá, o pediatra do bebê, eu não sei o quê. Se o bebê tá demandando, o homem faz o resto. É o que a gente fala de equidade. Tem um meme que mostra isso.
Mas olha,
né,
o valor que tem um cara que vê a mulher cansada, porque acabou de ter um neném, e fala, dorme que eu vou dar uma volta com o bebê.
Uhum.
Qual tesão que você pode ter num homem desse?
Total.
Qual tesão que você pode ter num homem?
A Mary Jo, tudo pra ele.
Não é?
Amei, a Mary Jo é safadinha, a Mary Jo. Tudo pra ela é tesão.
Senhora? Senhora? Por que tá correndo? Senhora?
Eu acho muito interessante a proposta que vem tendo agora da lei da dispensa maternidade se estender pro homem também, porque, de certa maneira, é uma forma de forçar o homem a falar, ó, tu vai ter que ficar agora, tu vai colaborar, tu vai ajudar, tu vai ficar junto, tu vai ver qual é da parada. Óbvio que não vai ser um bagulho da noite pro dia, vai ter muito mais mãe que vai sair, vai usar pra outras coisas, caralho, mas é aquela parada que assim, tá, agora tu não tem desculpa, tu tá em casa, sabe, resolve os bagulhos.
Sabe o que pra mim é mais legal desse negócio da licença maternidade? Isso é muito legal mesmo ele poder já, mas tem uma coisa que eu acho que as pessoas não falam muito, que pra mim é essencial, que é assim, quando uma mulher tá no mercado de trabalho, numa empresa, e ela para 6 meses, 7 meses da vida dela, sempre vão tomar o lugar dela. Sempre vai ter um homem que não parou e ele vai tomar o lugar dela, ou ele vai virar o chefe dela. Se você obriga o homem a parar também, é mais equidade ainda.
Mais equidade.
Porque aí, ele também para. Eu trabalhei em empresa já, antes de ter a clínica. Comecinho da carreira, eu trabalhava numa multinacional em recrutamento e seleção, recrutando. E o que eu ouvia de, assim, de homem ali, o chefe, o líder, quando ele ia descrever a vaga, ele falava, Tainara, eu preciso de uma pessoa tal, tal, tal. E ele sempre falava, mulher de 30 anos, não. Porque eles sabem que ela vai engravidar.
Ah,
e o cara não quer. Caraca. Ele não quer. É surreal, assim.
É, isso é sério, é, nas empresas.
Mas, tipo, ele falava, não, nossa, não, ela tem 30 anos, ela vai sair ano que vem. E eu falava, tá bom, mas é uma multinacional, tem aí o seguro de maternidade. Não, 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 ela vai sair e tal. E eles não querem. Então já tem o passo número um. O outro é que quando ela volta, gente, assim, mulheres que estão ouvindo aí, que passaram por isso, elas sabem. Todo mundo tomou o lugar dela, as coisas já aconteceram. O cara que ela que era par dela não é par dela mais, ele já é gerente, ele já subiu.
Caralho.
Então, se você dá essa licença pros dois, acabou. O cara vai ficar em casa vivendo a paternidade dele.
Igualdade.
E vai sair da empresa. Sempre ele vai ser o bem-sucedido, o cara foda, porque ele não engravida.
Exato.
Então, eu acho maravilhoso. Pro feminismo, isso é incrível, sabe?
É incrível.
Exato, gente.
É incrível.
E eu acho que isso reduz, quer dizer, imagino que isso também ajude a reduzir as tarefas invisíveis, né? Porque aí o homem, ele vai ter, vai falar, caralho, é tudo isso, porra, puta que eu paro. Porque ele vai ter que se responsabilizar pela casa, obviamente, se não tiver outras ajudas, porque é muito provável que também tenha a presença, sei lá, ou a mãe, alguma, né, avó e tal, por ali, que reduza. Mas esse convívio é muito foda, né? É muito importante, eu acho, pra ter essa percepção, diminuir essa parada.
Mas você sabe que atualmente o que acontece é o contrário, né? As estatísticas mostram que o cara, quando ele tem filho recém-nascido, ele passa a trabalhar o dobro do que ele trabalhava antes. Então, não, ele fica no escritório. Então, se antes ele saía às 6, agora ele sai às 9. Ele fica no escritório.
Fica remanchando, ele não mas quer voltar pode, pra casa.
Mas isso pode também ser um reflexo do próprio sistema, né? Do cara, sei lá, ele precisa mais de mais dinheiro, então ele tem uma preocupação.
Não, amiga, ele quer ficar longe, não é. Amiga. Ele não, não quer é pra
porque...
casa.
Não, mas eu acho que isso pode ter dois lados, gente. Porque às vezes o cara não tem renda, às vezes, pra isso e precisa trabalhar mais também.
Algumas pessoas, sim.
Essas pesquisas que eu vi, por exemplo, não era com o PJ, que é o cara que trabalha e quanto ele trabalha, ele ganha. Era com o CLT, que não importa se ele trabalha das 8 às 6 ou se ele trabalha das 8 às 11, ele vai ganhar o mesmo tanto. Era uma pesquisa que mostrava com gente que trabalha em escritório e tal. Então, assim, ele não vai ganhar mais, só que ele vai ter menos trabalho, porque na cabeça dele ficar no trabalho dá menos trabalho do que cuidar do filho. E aí eles são...
Com certeza. E não é nem na cabeça dele. É real. Tipo, isso é uma realidade.
Eu já ouvi gente falar, eu prefiro remanchar no emprego do que voltar pra casa. Eu já ouvi gente falar.
Aí é sacanagem.
Cara, mas olha só, eu acho que essa é a grande verdade. Cuidar de criança, cuidar da casa, dá muito mais trabalho do que ir pro trabalho. Tá. Ponto. E o homem arrega quando não vai. É muito esse ponto, assim.
Muito mais. É verdade, eu vi até uma vez um documentário de um cara que ficou viúva, ele teve que passar a cuidar do filho, aí ele falou, nossa, eu tenho muita culpa porque eu fui muito injusto com a minha mulher, porque eu não fazia ideia do trabalho, ele achava que era muito fácil. Ele, pô, que beleza, fica em casa e tal, cuidando.
Fica o dia inteiro em casa, né?
Pô, que moleza. Aí ele falou, não fazia ideia do que era. As pessoas só fazem ideia quando elas começam a fazer.
Tem que fazer, exato.
Porque não é fácil.
E aí que a gente entra nessa coisa que as pessoas falam que mulheres têm mais crise dos 40 do que homens. Não é real, na verdade. O que é real é que as mulheres, num geral, estatisticamente, elas estão muito mais sobrecarregadas por uma questão de carga de vida, por uma questão social que exige muito mais. O cara, depois do 40, você tava dizendo pra gente, né? Não, putz, nem me preocupava a roupa que eu ia vestir. Imagina, a mulher tá sempre se preocupando. A gente é criada pra ficar se preocupando. Então já tem... E aí se preocupa mais. Não, porque minha papada. Não, porque meu olho. Não, porque não sei o quê. Eu preciso... Então, a sobrecarga é gigantesca. Muito. Então, claramente, a nossa crise
é
maior.
Pra mulher é tudo muito mais cruel, gente.
É, a dupla jornada, né? É uma realidade, né? A dupla jornada é uma realidade. Isso, gente, acontece todo dia, né?
Senhora? Senhora? Por que tá correndo? Senhora?
Posso fazer a pergunta mudando um pouco? Só pra saber, porque me veio isso na cabeça e eu queria saber se é uma coisa pra todos. Vocês desenvolveram mais a habilidade de pegar as coisas com os pés depois dos 40?
Caraca, eu adoro pegar as coisas com o pé.
Da onde saem esses estudos do Didi?
Mas é verdade, você não quer agachar, você vai lá, nossa, com meus dedos, eu posso assinar com o meu pé já.
Gente, eu adoro o Didi pegar coisa com o pé. Às vezes até entre os
dedinhos.
Só
que você não quer agachar.
Tô chocada.
Eu tô me tornando um gorila, sei lá, mano.
A gente vira um gorila.
Pega as paradas com o pé. Eu tô me tornando muito bom, cara, porque eu não tinha tanto equilíbrio assim, nunca tive tanto equilíbrio assim, e agora eu fico na moralzinha assim, um pezinho só, pego um bagulho num lugar, boto um pé com o outro no outro, tipo, sabe, junto, e aí faço o bolinho pra levar pra lavar, só que é na minha altura, porque se for muito baixo eu vou ter que dobrar as costas, é o gemo. Ah, tô e aí chocado. Eu não, pode travar as costas.
E sabe uma coisa que acontece bastante também? A gente fica muito mais atento ao ambiente, por exemplo, assim, eu não posso sentar aqui nesse lugar, senão eu não levanto. Esse é o ponto, você não senta mais.
Gente,
então, assim, se eu sentar aqui nesse lugar. Tem alguém aqui pra puxar minha mão?
Porra, pedi pra trocar de cadeira, de sofá no lugar, na casa dos amigos. Tu vai na casa da amiga, isso aqui. Aí tu senta no lugar e fala assim, pô, posso trocar? Vamos trocar aqui porque, não, porque eu esqueci minha coluna aqui. E aí tu troca.
Vamos todos fazer exercício, hein? Todo mundo pra musculação.
Mas amiga, eu hoje em dia sou muito mais chata. Por exemplo, vamos assistir um jogo não sei aonde? Primeiro, vai ter ar-condicionado? Primeira pergunta.
Porra, aí, olha
aí. Conforto é importante.
Tem onde sentar? Então isso tudo eu já levo em consideração. Se não comer, eu vou assistir aqui na minha casa.
Ô, Andréia, show pra mim é só cadeira.
Ah, também.
Ah, tem show. Total, pra mim também. Pra Sendo que eu vou pra pista, porra, não. Se for pra pista, eu tenho que levar minha cadeira agora.
Deus me livre, não, pois não. É.
Tem, gente, que ir com cadeira, assim, com certeza.
Nós vamos ficando, né, bem mais criteriosos.
E com ar-condicionado, gente.
O paladar também muda depois dos 40. A gente é muito mais exigente com o que a gente come.
É.
Total.
Total, total.
Muito.
E também as intolerâncias, né, que não tinham, aparecem.
Nossa.
Exato. É, a gente também fica mais seletivo, porque a gente passa mal mais. E a ressaca? Você vai num lugar, você toma ali a cerveja, parece que você morreu. No outro dia pegou dengue.
Nossa, tá com dengue.
Gente, eu já nem bebo mais.
Parece que eu tô com
dois olhos inchados. É, parece que eu tô com uma virose.
Eu já nem bebo mais, porque eu falo, ai, não, gente, vai me dar tanto piriri, eu tenho piriri essa bebê.
Meu fígado não aguenta, gente. Eu agora sou alérgica a peixe cru.
Eu acordo com 70 anos, né?
Eu acho que é muito melhor depois disso. Quando a gente tem que se alimentar melhor, a gente come com mais qualidade. A gente faz sexo com mais qualidade. A gente tem amigos com mais qualidade. Por isso que eu disse que a vida começa aos 40. É tudo com mais qualidade.
É, porque a gente passa a ser mais exigente.
Mas, Zé, eu entendi por que você tem muitos amigos. Você é muito positivo. Isso atrai pessoas.
Eu sou positiva.
A Mary Jo, ela é good vibes demais.
Não sou assim também, amiga. Pelo amor de Deus.
Amiga, você é good vibes. Não tem como a pessoa ficar down do seu lado. Não tem, é impossível.
Eu espero que tenhamos ajudado as pessoas aqui ou não.
Ajudamos nada, a gente só falou das nossas mazelas.
Eu acho que todo mundo que tá fazendo 40, que tá feliz, tem que começar uma nova. Olha aí, eu vou sendo otimista, né, Didi? Puta que pariu, que merda.
Aí, tá vendo? Tá vendo?
Vou parar de falar, pronto. Não quero mais.
Eu quero o hobby.
Não, amiga, dá seus conselhos. É, dá seus conselhos, o povo gosta.
Não, mas eu acho que a gente tem que estar feliz mesmo, a gente tem que se aceitar. Eu acho que envelhecer faz parte da vida. Uma coisa que eu sempre faço, por exemplo, eu fiz 50 anos agora. Já um ano antes, eu já pensava, eu tenho 50 anos. E eu não tive esse problema de pegar e colocar na internet. Eu tô fazendo 50 anos. Porque não adianta eu falar que eu tenho 35, 40, 42, inventar. E a gente tem que viver da melhor maneira possível a nossa vida.
Pois é.
É, isso é uma coisa que a gente tem.
Encontrar coisas que nos dão prazer, sabe, de fazer. Acho que a pessoa que trabalha, eu não acho que é receita de sucesso. Acho que receita de sucesso é ter tempo. Tempo pra viver, tempo pra poder fazer coisas que você gosta.
Exatamente.
Tempo é tudo. Tempo é valioso.
Pois é.
Ter amigos verdadeiros e viver uma relação de verdade também com o teu parceiro, tentar viver o melhor possível. É isso.
E diminuir, eu acho que a terapia ajuda muito, a idealização das coisas.
Exatamente.
Como as coisas deveriam estar agora, trocar por como elas estão e como que eu posso aproveitar elas da forma como elas estão.
Isso aí.
Lembrando que tem muita vida pela frente, que dá... Uhum. Meu, 40, 45, você pode transformar, você pode começar uma outra faculdade, pode fazer o que tiver claro. Tem aí todas as dificuldades envolvidas do ambiente, mas você ainda consegue fazer muitas coisas. Não precisa idealizar o que seus pais viveram, ou o que seus amigos viveram, o que você tá vendo. A vida é sua, a sua vida é única, e a gente faz aquilo que te dá conta.
Mas eu acho que todo mundo, depois dessa idade, precisa aceitar que vai engasgar do nada. Depois dos 40, a gente engasga do nada.
Engasga sem tá comendo. Engasga calado.
Eu engasgo com a saliva.
Eu também.
Tu faz isso a vida inteira. De repente, você não consegue mais fazer. Você engasga respirando.
É isso.
Mas você sabia que é real que tem muita gente idosa que morre engasgada?
Pois é, gente. Vamos comer devagar.
É assustador. Eu fico em pânico. Cara, se eu estiver sozinho em casa, eu posso engasgar e morrer.
Mas, ô Didi, eu prefiro morrer engasgada, morrer de apneia, sei lá o quê, do que morrer trevada no hospital.
Ah, não. Não, mas peraí.
Pronto. Olha,
morte digna.
Olha que conselho bom que a gente deu aqui.
Eu acho que assim, se eu perceber que eu tô morrendo, eu tô engasgado, eu acho que eu vou tirar a roupa e vou amarrar uma corda no pescoço. Pra ver se que eu tô fazendo loucura foda.
Didi, eu tenho essa paranoia de engasgar.
O programa terminou
certo. Eu tô com vontade de comprar aquele... Já viu aquele negócio? Tem um negócio, um chupão que você bota na boca e tira se você se engasgar sozinha?
Nossa, eu também quero comprar isso.
Pra isso?
Que delícia, né, Agatha?
Entendi. Eu nunca entendi.
É um desentupidor.
Uma parada que chupa o negócio e tira o engasgado de
você. Chupa o nome.
Caraca!
Te chupa toda.
Que delícia, Agatha.
É tipo um desentupidor de privada de boca.
Meu Deus, que delícia, gente.
Você põe na boca, puxa a válvula e tira se você se engasgou.
É uma delícia, gente.
Já quero isso.
Fica a dica aí, olha a nossa.
Tem, eu quero comprar essa parada, que eu tenho medo de engasgar.
Também quero, gente.
E tá sozinha. Se você estiver sozinha, não tem quem fazer lá o negócio, segurar teu estômago.
Vou comprar.
Mas é assustador.
Para engasgo, Maridio, pra engasgos. Para engasgo.
É pra engasgo, é pra usar pra engasgar.
Ela tá com a mente fértil aí.
Não, Maridio, esta safadinha, essa menina.
Ela quer chupar toda.
Gente, pode ser delicioso.
do chup-chup?
Que menina safadinha. Que horror.
Tem que olhar por todos os lados, gente. Ela tá certa.
Vamos usar a criatividade.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.